aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos Thiago Russo.
Oi, gente. Desculpa.
Tudo bem com você?
Tudo bem, mano. Faz tempo que eu não faço podcast, hein?
Tá quejando?
Uhum.
Faz tempo.
Tava mesmo, mano. Tava quejando, caralho.
Ele tá falando assim, nossa, tá foda o trampo, só que tá queijando.
É, ele precisa ter algum momento pra isso.
Porra, velho, se não agora, então quando?
Se eu trouxe podcast,
lógico,
né?
Lógico,
que eu só falo bosta, tá tudo bem.
Mas vai virar?
Olha, eu espero que sim, cara, eu tô ansioso.
É.
Espero que role.
Aprovou, Miguel?
Não deu pra ver muita coisa.
Não deu? Quer não. Ver?
É o Kevin?
Não, é outro. Já mostrei.
Deixa eu ver.
Aprovou?
Deu bom. Ah, mentira isso.
Deixa eu ver.
Não.
Tá bom.
Já não me interessa já.
Caralho.
É, também não me interessa, não faz meu tipo.
Calma, e se for exato. normal aqui? Pera.
O que a gente tá fazendo? Esse podcast é sobre matches do Tito.
Não, pera, vai. Normal.
No arquivo
aqui.
Confidencial de hoje, normal. Thiago Russo.
É, dá mais certo, mas mesmo assim, não sei.
Porque é uma situação...
Mas imagina você sendo convidado pra esse tipo de evento.
Então, beleza, eu não posso entrar em detalhes aqui pra okay. Não dar. Então a gente não vou coisar, mas vou dar um exemplo aqui, uma analogia pra vocês. Imagina okay. Que uma menina tá afim de mim. E aí, eu aqui, como você tá me vendo, ou tá me ouvindo, tá me vendo, né? No YouTube, na vida real, fala, bonitinho. Aí vai lá na porra do meu Instagram, me pega uma foto quando eu tô vestido de borá. Tá ligado? Fala, nossa, velho, que porra é essa, mano? Esse maluco é otário. Ou depois de dar uma dabada, tá ligado? Com o cara todo derretida. É o equivalente que eu tô mostrando. Tô mostrando dois extremos.
Ah, entendi. É verdade.
Tá
é
razão.
Tipo, é não é assim sempre.
Entendi.
Que eu mostrei uma pra chocar.
Uhum.
E aí depois a outra mais...
Você é um homem multifacetado atrás de meninas multifacetadas.
É, eu gosto de variar, cara. Eu acho que a
tá
beleza
certo,
da
tá
vida...
Certo.
Eu acho... É verdade, minhas amigas falam, mano, que eu tenho um gosto muito eclético mesmo. Às vezes eu gosto de uma
não,
gótica, eu já namorei uma gótica, já namorei... Namorar não, né? Não tem rolo. Gótica, patricinha, as alternativas...
Olha aí.
Que, tá ligado? Você não gosta de dar aquela variada?
Eu acho importante.
É bom pra ter um leque.
Faz 20 anos que eu não acho importante.
É, você tá aí outro patamar já.
É, uma japonesa eu nunca fiquei, velho.
Já fiquei com
japonesa também. Eu também não.
Como não?
Até casar, não.
É mesmo? Foi a primeira. Gostou, hein?
Foi. Caralho, foi a primeira?
Uhum.
Caramba.
Nossa, preciso ficar com uma japa. Por favor, você
tá ligado bem?
Tudo bem, você, Will, tudo certo?
Tudo suave, cara. Você não tá queijando?
Tô de boa, já tô de boa.
Mas você acabou de falar
acabou
que deu
de
match aí
match.
Que tava querendo pans, né?
Não, mas tô de boa. Você perguntou se eu tô queijando agora. O título,
tá.
Eu tô comportado agora, eu tô focado.
Mas há uma hora atrás...
É, há uma hora atrás tava diferente, talvez.
Miguel é o mais queijão de todos.
Não, mas é mentira.
É sim.
E aí, Minduim, tudo bem?
Sempre bem, meu mano. E você tá bem?
Sempre bem. E tem alguém na fila?
Caramba, não tem ninguém na fila, hein?
Ah,
aí,
é?
Deixei no ar aí.
Mas você é desses que fica... Que dedica uma parte da vida pra queijar?
Não. Não, sim, claro. Não, peraí, calma aí, peraí.
Você vai se enrolar igual no último episódio do banheiro,
não,
você
não,
vai fazer.
Não. Sim. Mas eu não uso Tinder, é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer, eu não uso Tinder. Eu não uso Tinder.
Não, mas o que ele tá usando agora é o Instagram.
Ah, é o Instagram? Ah, tá. Eu não vi, né? Eu não vi, daqui não tava vendo.
Você é só no ao vivo mesmo.
É, não, eu sou do Instagram, né?
Você tá ansioso pra ir pro Uruguai?
Eu tô feliz pra ir pro Uruguai.
Mas assim, nesse sentido também. Nesse sentido.
Ah, estaremos lá, né?
Estaremos na exposição,
lá,
né?
Estaremos lá.
Tito, vai ser a primeira vez que a gente pode fazer um rolê de casal.
Mas junto, eu e você?
Não.
Ah.
Pode ser também.
É, mas eu não sei chavecar em espanhol, né, cara?
Mas aí que vai ser engraçado,
que tá barato.
É, acho que é mais fácil.
É melhor, né? Elas não entenderem o que você fala.
É verdade. Isso vai...
Isso é um ponto positivo.
Talvez isso me salve, inclusive.
A linguagem da sedução universal.
Universal e outra, né? O Tito só fala bosta.
É verdade.
Então, assim, elas não vão entender o que ele tá falando, então ele vai se dar bem.
É, porque quando abre a boca, estraga, né?
Estraga.
Assusta.
Estraga. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é o podcast do 1212 Testando, que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho aí pra você responder o seu crush ou sua crusha. E a gente também tá lá na RadioRem.com exatamente às quartas-feiras, às 4h20. Esse podcast também vai ao ar em vídeo no canal Podcast 1212 Testando, e a gente também tá lá no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E, ô, Thiago, oi. Antes da gente começar aqui o nosso papo, cara, por que a cor azul é a cor mais rara da natureza?
Por que a cor azul é uma cor
mais clara? Ah, desencana, velho. Vamos falar então da loja 1, 2.
Você achou que você ia ter que falar, né? Ele estudou a noite inteira.
Olha que foda, olha que foda, olha que foda. E tudo e, mano, tá tendo o esquenta da Black Friday da loja 1, 2, mano. Olha só, a galera fica em choque quando começa a Black Friday, porque acaba os bagulho rápido e esse é o objetivo mesmo, tá ligado? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um cupom esquenta. Se você for lá na loja 1, 2 agora, vai ter um cupom esquenta que dá até 30% de desconto na sua compra lá quando você for fechar o carrinho nas compras acima de 50 conto, cara. Então, ó, vai começar a Black Friday, os bagulho vai voar das prateleiras, então não vacila porque são só as 100 primeiras compras com esse cupom. Eu não vi se acabou. Será que já acabou e eu tô falando de besteira?
Espero que não. Quer dizer, espero que sim. Talvez, né? Só assim, pra eles eu espero que não, mas justo. Pra nossa saúde financeira, espero que sim.
É verdade. Ó, se você não foi lá, então, ó, entra na loja, bota uns... Deixa eu fazer isso de botar as coisas no carrinho?
Faço.
Mano, minha mina faz muito isso, eu nunca faço isso. Eu vou sempre no certo, tá ligado?
Cara, eu tava comprando um puff, aí eu deixei ele uns 2 dias pra ter certeza que realmente eu queria ele.
Mas tá qual a diferença dele tá no carrinho e não tá
ah,
no
não,
carrinho?
Ah, não, não, não. Ele ficou só pra, tipo, eu não ter que pesquisar no site de novo, entendeu?
Ah, mas, sei lá, bota no keep, manda, sabe? Manda uma mensagem pra você
não, não,
mesmo.
Não, tipo assim, não, não, não é isso.
Mas tem exemplo, um carrinho pra isso, né?
Não, eu tô... É, exatamente. Tipo assim, é, tem várias opções de puff, por exemplo, nesse site. E aí, pra não ter que... Eu já tô com ele no carrinho, entendeu? Eu não preciso ficar pesquisando pra achar ele de novo em 10 páginas.
Mas é só copiar o link e colar em algum lugar.
Nossa, mas tem o carrinho, William. Tem o carrinho, cara. Tem uma função carrinho. Desculpa, esse tá errado, viu? Então, é, William, o Tito aqui tá, tem uma informação importante pra dar.
Eu sei por que a cor azul é mais rara, você sabe?
Eu sei, mas...
Por quê?
Eu te perguntei exatamente pra você dar toda essa explanação, mas aí você vai googlear? Você vai roubar?
Ele tá até suando, velho. Tem uma gota de suor escorrendo até testa dele aqui, ó.
Eu não funciono sob pressão, gente.
Não sei por que você acha que eu perguntei pra você.
É porque eu não tô lendo, eu só tô de olho fechado aqui, ó.
Tá psicografando.
Psicografando.
Vai lá.
Mas é que acontece que pigmentos azuis também são extremamente raros justo pela ausência de minerais azuis no planeta. Você sabia disso?
Sabia disso.
Agora é fácil falar depois que eu já disse, né?
Você mas você sabia que a maioria das cores azuis que a gente vê não é a cor azul, mas é uma reflexão de azul?
Foi, aí era o outro parágrafo que eu ia falar. Na verdade, a cor que a gente vê do objeto, na verdade, é todas as cores menos aquela.
É.
Porque o objeto, quando o fóton bate lá, ele carrega todas as informações do gama de cores, né? O do arco-íris. Isso é verdade. Cara, eu estudo 3D, eu sei disso.
É verdade. Falar.
Quando a luz bate no material, ela absorve todas as cores e aquele reflete a cor que você vê. Então, você tá vendo vermelho, aquele objeto vermelho é todas as cores menos o vermelho. E por isso que o preto é tão cor quente, porque ele absorve todas as cores, né? Tá vendo?
É justo. Caraca. Não, e outra coisa, né? A gente vê um espectro muito específico de cor, né? Porque o vermelho e o violeta a gente não vê.
Sim.
Né? Tipo, o ultravioleta e o infravermelho.
Não, e tem uma brisa também que os esquimós, eles conseguem enxergar, tipo, milhões, não sei se são milhões, mas mais de 100... É, brancos diferentes.
Você tá mentindo.
Milhões, eu juro.
Não,
tá pesquisa, porque eles não, moram.
Tá mentindo.
Mano, pesquisa.
Não, você tá mentindo, cara.
Ah, vai tomar banho, eu já pesquisei sobre isso.
Eu
porque
acho
eles
que...
têm uma referência não, muito maior tá de mentindo. Branco.
Eu concordo com o Miguel. Acho que, em teoria, faz sentido.
Não,
porque...
você tá mentindo.
Não tô! Que saco!
Ô, você coloca um esquimó lá que tá acostumado só a ver em tons de cinza.
Exato, ele
toda
vê muito
a paisagem.
Mais
então a visão dele é muito mais
apurada.
Sensível,
apurada.
É.
Tá mentindo.
Aí você vê alguém que tá na floresta, coloca lá, o cara é cego.
Não, mas vocês já pararam pra pensar que o vermelho ser o oposto de verde é uma convenção? Não é uma questão científica?
Não faço nem a menor ideia por
que
é isso.
Eu não sei que é convenção, velho.
É quando as pessoas se encontram pra...
É o Guaraná, sabe?
O quê?
Convenção.
Isso existe
ainda. Ah, é verdade, tem o Guaraná convenção.
Guaraná convenção.
Que cor que é? Vermelho?
Verde.
Não, Guaraná conversão, convenção é cor de Guaraná.
Por que todos os Guaranás são verdes as embalagens, né? Geralmente.
É verdade, né? Mas acho que será que é porque começou,
que eu acho que
teve a referência.
É referência e todo mundo quer copiar pra tentar vender.
É, eu acho que é.
Pra se confundir. Você olhar e falar assim, nossa, é aquele lá. Aí você
não, mas agora pensando, tubaína? Tubaína é Guaraná? Tubaína não é Guaraná. Não,
tubaína é Guaraná.
Tubaína é tubaína. Tubaína é tubaína.
É, mas é agora tem o Guaraná e tubaína, né? Mas eu acho que.
Guaraná eles... e tuba. Ah, é verdade. Tubaína, não, não sei.
Mas eu acho que ele tá mais próximo desses.
Não, acho que é mentira.
E a gente tem. Você vai falar que eu tô mentindo de novo, mas a gente tem o Guaraná Jesus que é rosa.
Para de mentir.
É verdade.
O Guaraná Jesus é rosa.
Pra que confundir o público desse jeito,
a
cara?
A cor dele é rosa, não só lata.
Fake news. É fake do news. Rio de Janeiro, não é?
Não, é do Maranhão. É do
Maranhão? Tá, eu tomei uma vez. Foi muito decepcionante, tava esperando
muito
mais. Eu gostei. É rosa bizarro. É gostoso, mas eu não piro muito refrigerante. Você toma refrigerante?
Tomo, mas quando eu tô em casa eu não tomo. Só tomo quando eu tô na rua.
Eu também.
Aí quando você quer tomar em casa, você sai na rua.
Você quer tomar em casa?
Ele vai na rua e compra e volta e toma fora de casa. Só pra não tomar em casa.
Nossa, gente, eu já fui muito viciado em refrigerante.
Eu também,
já
não,
tipo,
eu
de
também.
Tomar 2 litros assim, ó, brincando.
Eu também.
Na minha larica era assim, ó. Tipo, ah, hoje eu vou fumar umzinho. Então, mano, eu vou separar. Então, teve uma época que foi... Nossa, era muito religião, assim, essa parada. Era bem metódico. Eu ia no... Nossa, hoje eu ia gastar R$100 só pra fazer isso daí. Mas eu ia ficar sozinho em casa, né? Ainda morava com os velhos e tal. Falava, ah, hoje é um dia especial pra mim mesmo. Aí eu já passava no mercado, comprava a lasanha da Sadia, grandona. Achava maravilhoso. Aquilo ainda acho.
Nossa, maravilhoso. Horroroso isso.
Ah, é muito bom. E é rápido. Comprava um Häagen-Dazs pra larica, que hoje não dá, porque é R$100 um pote que tem 50 ml. E o que mais? Alguma... É, aí, 2 litros de refrigerante.
Coca.
É. Eu, não,
pra
preferia,
mim tem que ser Coca.
Pra mim era Fanta, né? Eu era um menino da Fanta.
Fanta uva.
As duas.
A uva é boa também,
mano,
né?
Eu tive uma fase de tomar, tipo, 2 litros de refrigerante por dia, mano, também.
Eu também, velho.
Todas as refeições, mano, eu tomava.
É doideira Coca, isso aí,
mano. E só
bicho.
Coca também.
Coca é viciante, cara. É viciante o bagulho.
É viciante. É louco.
Ah, eu queria tomar Coca na época que tinha Coca na Coca.
Pode crer. Eu também.
Muito, só experimentar, só pra falar.
Só pra ver qual que é.
Isso é mentira.
Não é mentira.
Não é mentira. Porque você acha que é uma Coca-Cola?
Para de confundir. Você vê como
o esse episódio da fake news.
Esse episódio é episódio de mentira ou verdade, Tito?
Nunca mascou folha de Coca?
Já.
Nunca.
Caralho. Eu vou agora, né? Quando eu for pro Atacama, vai ter lá.
Lá tem?
Lá tem. É, todo. Todo
mentira!
Os Andes lá.
É verdade, a gente vai. A gente também vai pro Uruguai, lá vai ter coisas, hein, mano. Mas eu não tô falando que eu vou fazer.
Ah, tá.
Mas eu acho que assim, você não acha, e isso aconteceu já com amigos meus, quando eles estavam na época do colegial, onde eu não tinha experimentado, né, essa droga em forma de pó. É, e eu tinha bastante preconceito, e ainda tenho, né? Não tenho tanto, se você quiser. Nariz é seu, mas enfim, não recomendo. Mas eles foram fazer uma viagem, acho que em 4 pessoas, eles foram pra Colômbia, né, que é um país conhecido por isso mesmo. E aí eu lembro que acho que desse grupo aí, 2 já usavam esporadicamente. E esses 2, só porque estavam lá, experimentaram, tá ligado? Eu
falei, a folha?
Não.
Não, tá.
Cheiraram mesmo. E aí eu falei, nossa, mano, mas por quê? Eu falei, ah, mas velho, você tá na Colômbia, né, velho? Tipo, é de onde vem, é tipo, você tem que coisar. É uma vez na vida pra experimentar. Eu falei, até que faz sentido, tá ligado? E sendo que considera que lá é onde tem a melhor maconha do mundo aí.
Na Colômbia?
Não, tô te perguntando.
Ah, tá, entendi. Sei lá, na Califórnia.
É, hoje tem todo lugar, né? Antes era o haxixe do Afeganistão, tá ligado? Uhum. Mesmo que você não fume, você tem que ir lá e falar, ah, mano, mas eu vou experimentar tipo isso daqui, né, cara? Tipo, uma vez na vida.
Tipo, sabe? A galera que a gente conhece vai pra Amsterdã, daí te manda mensagem, ô, que eu compro aqui, né?
Você iria longe, assim, alguns países que são conhecidos? Por exemplo, o haxixe de Amsterdã, Colômbia, né?
Acho que eu não iria, não, cara.
Aí... Tipo,
o narcoturismo.
É, o narcoturismo.
Não faria, não, cara.
Da, por exemplo, qual que é da papoula?
O Afeganistão.
Afeganistão, né? Que é a heroína. Puta.
Eu não faria, não, mas se eu tivesse, eu aproveitaria a ocasião, mano. Sempre.
Eu acho que eu experimentaria, velho. Já que é uma vez na vida só.
Heroína? É, mano. Mano, heroína?
Eu acho
heroína
que
não. Talvez heroína não.
Isso
que
você tá falando. Ele tá falando da papoula, sabe?
É. Não, talvez heroína não. Heroína
eu
não.
Acho que sim, porque aqui eu não ia nem achar. Ou o problema.
É, tu entende.
Eu ia achar, né? Porque quem quer, acha. Esse que é o problema.
É, eu não sei.
Mas é que eu acho que é tão distante da realidade que, tipo, fala, mano, uma vez só pra ver qual é. Eu acho que talvez eu faria um narcoturismo.
Mas vamos começar a nossa brisa aqui, que a gente mudou o tema do podcast exatamente aos 45 do segundo tempo. E hoje a gente vai falar de ficar doidão nos jogos da Copa, cara. Vocês lembram da Copa do Brasil? Que eu acho que foi a virada entre... Era uma coisa que se fazia em casa pra se tornar uma coisa que se fazia na rua?
Eu acho que é a impressão sua.
Eu também acho que é a impressão sua. Nunca foi assim.
É porque a gente era mais novo nas outras Copas,
não, mas
né?
Aqui, tipo assim, eu não lembro de nas outras Copas ter aquela...
As fanfests.
É, na tá, Vila Madalena, okay. Ficar cheio e virar
xixi
um rolê
pra todo
mesmo,
lugar,
tá ligado? Sim.
Isso pode ser que tenha mudado bastante.
É porque a primeira FanFest foi na Copa do Brasil ou não teve?
FanFests são em um país que estão sediando a Copa do Mundo, o evento da FIFA. Que é um evento, aquilo lá é organizado pela FIFA.
Mas não vai ter esse ano, por exemplo, no Brasil?
Cara, deve ter organização, mas pelo bairro. Seu bairro vai organizar uma festa, o X rolê vai organizar um rolê, entendeu?
Da FIFA não tem.
Não, não
porque,
tem.
Porque, por exemplo, eu vou trampar num desses, tá ligado?
Aonde você vai trampar?
No Camisa 21, que vai ter um desses no em Pinheiros aqui.
Precisa ver quem tá organizando isso. Tá, precisa alguma marca, alguma empresa que tá organizando.
Calçadão.
Não, não. Como é que chama? Casa...
Casa da Bola.
Casa da Bola, alguma casa coisa assim. Bola. Eu vou estar lá, é. Você vai estar trabalhando?
Eu vou estar no outro lado da transmissão.
Eu também. Eu vou estar lá. Por isso que eu não sei se eu tô muito empolgado. Porque, como sei, pra quem sabe, eu trabalho no Desimpedidos já há 8... Até minha terceira Copa do Mundo. Nos Desimpedidos. Eu entrei em 2014.
Caralho, você entrou bem na Copa.
Bem na Copa, mesmo. Olha, que foi quando. Quando o Desimpedidos estourou, né? Quando bateu 1 milhão.
É que o Desimpedidos começou na Copa anterior, na verdade, né?
É? Foi. De 2010? Acho. Tem certeza? Não, cara, não. Sei. Desimpedidos, não, foi de 2014. Desimpedidos tem 9 anos de existência só.
Então você tá dizendo.
Foi a primeira. Foi uma Copa boa. Mas, nossa, que diferença, hein, cara? Quando eu entrei eram 15 pessoas, mas agora 400 só, pessoas.
Vocês têm a brisa de ficar doidão em jogo da Copa?
Ah, por que não? Como não, cara?
Você só tá dando mais uma oportunidade pra essas pessoas ficarem loucas. Hoje.
Tipo, é uma tradição lógico, na
não,
sua
pra
vida.
Mim não é.
É pra
não,
mim na
não
sua
é.
Vida?
Ah, pra mim é.
Pra você é, Tito?
Lógico que é, cara. E era incrível porque antes, pelo menos, né, antes de trabalhar num canal de futebol...
Você gostava de futebol.
E eu gostava também de futebol. Copa, você era liberado do trabalho, né? Depois do meio-dia. E aí tinha aquelas copas lá que era, sei lá, de madrugada, não sei o que. Era tipo...
Você não precisava trabalhar.
Férias. Férias.
A Copa de 2002 foi, acho que foi a primeira... Não a primeira que eu realmente acompanhei, mas talvez a segunda era de madrugada. E era...
2002?
É. Caralho, Coreia, no Japão. Que o Brasil foi campeão. Com o Ronaldo Cascão.
Mas eu lembro de 94.
Não, eu lembro também.
Eu também, na primeira Copa que eu lembro em 94. Pra mim
fazia sentido, foi em 2002, que eu acompanhei mesmo, assim. Mas eu 98 eu acompanhei também, eu lembro, mas eu ainda era criança. 94 eu lembro muito da final do meu avô, especificamente
Roberto
nesse
Baggio,
momento, eu tinha 8 anos.
Eu lembro vagamente da de 90 e lembro claramente da de 94.
94 eu lembro alguns momentos, mas é que a gente tá falando de ficar doidão aqui, né? Acho que 2002 talvez tenha sido a primeira que eu já
que ficou
bebia,
doidão.
Talvez, entendi. Sim, que eu já começava a curtir algum rolezinho.
Ai, adoro. Qual foi a Copa que a gente perdeu? Foi a de 98.
A final pra França?
Foi a que eu bodiei de Copa.
Sério? Uhum. Mas tinha quantos anos? 12?
98 eu tinha... 14, 16.
Talvez.
Não, 14.
Caralho, é que, cara, tem uma parada que é foda. A galera que é mais nova não teve ainda aquela sensação de ver um puta de um time do Brasil jogar, cara. De não, que tem... sabe que é entrar em campo e falar, nossa, tá, é nóis.
Mas esse ano também não é assim.
Todas as Copas que o Brasil ganhou, ele entrou desacreditado. Nenhuma que ele ganhou, ele foi, nossa, meu favorito.
Eu tava assistindo até o documentário que saiu um tempo atrás aí da Copa de 2002.
Eu ia recomendar ele no...
Você recomenda. Sim. Mas enfim, eu achei...
Assisti também,
foi bem
legal.
Nostálgico, cara.
É nostálgico,
cara.
E hype pra
caralho, Copa, que né? Foi a que o Ronaldinho teve a convulsão.
Não, é que eles contam a de 98, que foi a que ele teve convulsão.
Ah, foi de 98?
E aí de 2002 é que ele ganha.
Ah, é verdade, ele tinha que ser redimir, né?
Então, não tinha que se redimir.
A brisa, tinha um peso nas costas do menino.
Tinha.
A brisa pra mim é que em 98 eu já tava deixando de gostar de futebol, tá pode ligado? Crer. E aí, já começou o bagulho da corrupção da CBF em 98. Tá. E aí, quando...
Você começou a saber, né? Porque corrupção no futebol
teve,
existe
sempre teve.
Né?
E aí, tipo, teve um negócio da Nike lá, tá ligado? Tipo, uns bagulho meio estranho. E aí eu bodei forte, cara. E aí, tipo... Pra mim, eu nunca... nesse momento...
Mas você assiste ou você não assiste os jogos?
Não assisto, cara.
Não assiste.
Não assisto.
Cara, se você estiver em casa de bobeira, você não assiste.
Eu esses dias que eu não assisti a Copa da Rússia. A gente tava lá, eu vou no Camisa 21, e os caras falam de futebol o dia inteiro. E os caras falando, ah, porque tá o
jogo... jogos.
Eu não sabia nem quem ganhou, velho.
Caralho,
e aí o cara falou, a Croácia foi pra final. Croácia? Que Croácia foi pra final, tá ligado? E eu descobri que eu não tinha assistido a Copa da Rússia.
Nos jogos da Rússia, mano, ainda eu trampava, tá ligado? Eu trabalhava numa empresa ainda.
Não trabalha mais?
Não, eu trampava numa empresa no horário comercial e tal. E todos os jogos que era de manhã, a gente voltava a trabalhar à tarde, mano, tá ligado? A gente entrava no trampo à tarde. E todos eu trabalhei bêbado, mano.
É lógico.
Todos os dias, não tinha como, mano.
Mas é completamente permissível, tipo, acho que não dá nem justa causa você ser demitido num ano de Copa, você fala, mano, na moral, velho, pro RH.
E assim, eu nem trabalhei, eu só ia pra lá, tá ligado? Eu só entrava pra empresa, na
Copa
verdade.
De 2018, eu já tava num 2 de volta e a gente tava provavelmente trampando junto já, do escritório.
Eu não tenho nenhuma memória da gente ter visto nenhum jogo na vida juntos.
Nunca vimos um jogo junto.
É porque eu já não tenho.
A gente vai assistir
coisa.
Agora no Uruguai, que vai ter jogo sexta-feira do Brasil, quando a gente vai lá no Uruguai.
Não, eu vou ter que assistir porque eu vou tá trampando agora, né? Não, e pior, cara, porque, tipo, o que os caras vão fazer? O jogo do Brasil é pauta pra eles, né? Então eles vai todo mundo assistir junto, vão fazer um churrascão e depois começa a live do Camisa 21.
Ah, da hora, toco, pô.
Tá ligado?
Ah, mas
e aí vai ser
legal,
todos
não.
Os jogos assim.
Ai, não me lembra, cara. Isso aí é broxante. É, tem que trabalhar. Porque acabou o jogo, não é pra maioria. Falar, ah, agora vamos curtir. Acabou o jogo, agora vamos gerar vamos conteúdo. Agora vamos gerar verdade. O que aconteceu. Porque, na verdade, o momento mais tranquilo é o jogo, durante o jogo. O pré.
Tanto que vai ter chuva. É, só quem cuida de rede social, que aí durante o jogo tá ali, né? Tá trabalhando.
Ai, pô,
mas que esse conteúdo e vídeo mesmo é posse.
Então, mas um bagulho que eu já comecei a achar errado desde de 98, que foi a questão do evento em si, da Copa do Mundo em si, tá ligado? Porque quando era mais novo, era tipo, ah, o país cede, tudo bem, tudo mais. E aí depois começou a brisa de, cara, eu vou construir uma estrutura pra um evento que nunca mais vai ser usado, daí você começa a questionar, e aí separou pra mim, né, que antes a política era uma coisa e o futebol era outra. E aí você descobre que não, é tudo junto.
Tá, eu acho que o problema, aí se você for entrar nessa discussão, tem o lance das Olimpíadas também, que teve no Brasil, né? Mas a Copa do Brasil construiu estádios em lugares que, tipo por exemplo, Brasília e Nordeste, faz sentido. O problema é você não continuar o projeto. Eu acho legal ter isso pra você fomentar o esporte dentro do país, o problema é você não levar isso pra frente. Acho que é outro problema, tá ligado? Não você investir para isso. Porque o esporte é importante para um país.
É importante, mas você não precisa de um estádio.
Culturalmente, mas você não precisa de um estádio
daquele tamanho no meio do nada.
Porque você justamente não vai ter uma estrutura depois que você vai seguir. Esse é o problema. Mas
cara, tipo, não importa o que...
É a mesma coisa do Qatar agora. Qual que é o futebol do Qatar lá, tá ligado? Os caras construíram todos os estádios. Todos os estádios foram construídos, tá ligado?
Não só estádio, velho. Todas as infraestruturas. Eu tava falando com o pessoal lá que tem, mano, umas 60 pessoas lá do Desimpedido já estão lá no Qatar. E eles estão ficando numa vila e eles falam, mano, isso aqui tá sendo construído ainda, tá ligado? Tipo, caralho. Eles estão nas casas lá, aquelas casas, mano, bem assim árabes. Também. E estão, tipo, construindo ainda. E o Qatar tem vários bagulho muito errado lá, né, velho?
Não, quantas pessoas morreram nas construções?
É, 6 mil e poucas pessoas.
De estádio.
Ah, eu tô com bode dessa Copa, cara. Tá tudo muita coisa errada.
Mas eu acho que a hora que começar a gente se anima. É sempre assim, tá ligado?
Será, mano? Porque, tipo assim, ó, na Copa do Brasil eu trampei, né? Eu trabalhei. Não lembro de parar e assistir jogo. Eu só lembro de estar trabalhando. Trabalhei muito nas fanfests, não sei o que lá. E fora os jogos que eu trabalhei, eu não vi nenhum, mano. Eu não me empolguei em nada. Zero.
Mas você se empolga normalmente mesmo?
Não. Então, isso que eu tô falando. Desde 98 que não, entendeu?
Mesmo se você vê o Brasil jogando e chegando na final e tal, você não vai ter interesse?
Ó, hoje eu só digo que eu sei quem vai, porque eu tô trabalhando. Mas se não fosse isso, eu não sei nem quem tá jogando, cara.
Ah, eu também sou assim, cara.
Aí, tipo assim, eu tava trocando ideia com a galera lá do Camisa 21 e aí eles estavam falando do time que foi pra Rússia, né? E eu não conheço metade dos jogadores que foram pra Rússia, tá ligado?
Isso é um bagulho doido, porque muitos jogadores hoje em dia nem jogam no futebol brasileiro, né?
É, mano.
Os caras já saem com 18 anos, 16 anos, nem começa aqui e já tá fora.
É, mas a seleção atual não acompanho também, não faço ideia, velho. Tipo, conheço os famosinho lá, mas tipo, tô com birra também, porque a maioria apoia o Bolsonaro, então eu quero, assim, que o Brasil ganhe, mas eu quero que todos que foram bolsonaristas ali, Neymar, quebre o fêmur e acabe, eu quero que, mano, acabe com a carreira mesmo, quero que se foda, tô com ódio mesmo. Principalmente do menino Neymar. Nunca gostei desse Neymar.
Quando você começa a misturar...
Péssimo exemplo de profissional. Você vai comparar ele, mano, com, sei lá, um Cristiano Ronaldo, velho. Você vê que o maluco tem valores a serem passados. Ele sabe que ele é um modelo pros jovens, tá ligado? E o cara faz de tudo pra, mano... Eu acho uma pessoa muito idônea, assim, muito exemplar de comportamento. Aí você vê com a porra do Neymar, velho.
Mas você acha...
O cara é uma criança, o cara é um otário.
Eu concordo que o Neymar tem todos esses problemas, mas você acha que o cara...
Nunca teve maturidade, velho.
Ele tem que ter essa obrigação de ser um exemplo?
Tem.
Você acha que ele tem por ser pessoa pública? Eu acho complexo também essa discussão.
Acho que é complexo. Eu tô cagando, velho.
Eu acho que é complexo.
Eu tô cagando tanto pro Neymar quanto pro Cristiano Ronaldo. Tô cagando em quantidades equivalentes.
Eu acho que você não tem o papel de ser o exemplar, mas você tem o papel de não ser um exemplo ruim, tá ligado? Você não precisa ser o cara perfeito que faz tudo certo, porque ninguém vive disso, ninguém deve nada disso. Agora, você ser, mano... abertamente um bostinha? Na moral, cara. Vai se fuder, Neymar.
Ah, eu não poderia me importar mesmo. Mas eu tenho uma brisa também. Porque, por exemplo, eu já não acompanho futebol na vida, né? Você que acompanha futebol, vê um jogo do Corinthians, vê um jogo da seleção, o que muda?
Pra mim muda completamente.
O que que muda?
O jogo da seleção é a torcida. A forma de torcer é a forma de sentir o jogo.
Por quê?
Porque, tipo, mano, o Corinthians, pra mim, ele representa uma coisa que eu... Ele muda o meu humor, a minha...
E o jogo da seleção, não?
Jogo da seleção, não.
Ah, é? Pra você também, Minduí?
Pra mim também.
Nossa, tipo assim, a seleção perdeu, tá tudo bem.
Tudo Fábio.
Caralho.
É que assim, hoje em dia...
Se o Brasil perder, tá tudo bem?
Tá, eu vou virar o dia, eu vou virar... Tipo assim, vou
sentado. Vou ficar triste na hora, se nervoso, falar, porra,
que merda. É porque o sentimento é compartilhado, cara. O sentimento compartilhado, entendeu? É tipo, a nação fica triste, todo mundo junto, tá ligado?
Eu tô cagando pra nação.
É a primeira... Não, mas, cara, se você for ver...
Eu não tô cagando pra nação, eu tô cagando pra seleção.
Não, nesse sentido, da seleção,
eu tô cagando. Justo, justo.
Agora, pro Corinthians, eu torço pra ele sempre, né? Porque tem jogo sempre.
Eu acho que é isso, a gente assiste mais próximo.
Então, eu falo, mano...
Os jogadores são mais próximos,
mas, por exemplo, no 7x1, vocês não ficaram na bad?
Fiquei, eu fiquei na bad.
Então, eu fiquei na bad.
Eu não tava nem acreditando que tava acontecendo aquilo primeiro.
Sabe o que foi foda? Eu tava assistindo... Eu trampei nesse dia, e aí a gente foi liberado só na hora do jogo. Aí eu fui pra um bar ali perto da Play TV na época. E aí uns caras começaram, quando o Brasil tomou 3, sabe aquele torcedor que quer que se foda e tá loucão já, e começa a torcer pro outro time? E começa a provocar todo mundo? Aí a gente ficou muito puto com essa galera, tá ligado? Aí tipo, beleza, aí ficou tipo, é que assim, é o que o Tito falou, a cidade fica estranha. Você olha pras pessoas, tá todo mundo desanimado. Então assim, fica um clima meio...
Ou super bosta. Animado, né?
Não, acho se que perde, no caso do 7x1, tô falando.
Acho que esse ano vai ser bem diferente pelo momento político mesmo que a gente tá vivendo, né? Que assim... Aquele bode da camisa da seleção, né, cara? Que, tipo, eu ainda não tô com a coragem de colocar um negócio daquele. Eu acho que, inclusive, acho que a CBF fez 3 uniformes, um dele é preto, né? Acho que o preto é o
de goleiro.
É o de goleiro?
De goleiro,
é. E é o que mais vai vender. O do azul também não tá tão associado, né? A política. É
mais verde e amarelo.
É, mais verde e amarelo. Mas eu vi que até tem meme, né? Fala, mano, pra você não ser confundido nessa Copa, não esqueça o seu uniforme completo, que é a camisa amarela com o boné do MST.
Justo.
Só pra falar, não, só...
Sou diferente,
velho. Eu acho justíssimo, porque...
Justíssimo.
É um ranço tão grande
que eu não quero... Uma meia vermelha, alguma coisa vermelha.
Dá uma pequena chance de achar... Ah!
Tito!
Mas, olha só que engraçado. No 7x1 eu tava trampando, né? E aí tinha um... A equipe que eu tava era pra uma TV chinesa. Então a equipe que eu tava eram chineses, ingleses, escoceses, galeses, ninguém era brasileiro. E aí os caras viam os brasileiros torcendo apaixonadamente. E nesse dia eu lembro que eu vi gente chorando, tá ligado? Desesperado, assim. E eu tava cagando. E aí quando terminou, a gente voltou lá pra produtora, ficamos trocando ideia. E os caras me zoando, achando que eu ia ficar puto, né? Eu tava zoando igual, porque, mano, tô cagando. E aí eles perguntaram, né? Porque, tipo, nossa, mas você... Brasileiro não liga pro futebol. Não, brasileiro não. Eu não ligo, né, pra isso. E pra eles foi muito estranho mesmo, sabe? Tipo, ter... Eu era o único brasileiro da equipe toda, tá ligado? E pra eles foi muito estranho ver essa... Tipo, eu não sei se eles acharam que eu tava... Tipo,
só desdenhando
pra não sofrer ou se eu realmente não ligava, tá ligado?
Mas acho que uma coisa diferente dessa Copa também, talvez seja a forma de consumo, né, dessa Copa.
Por quê?
Porque acho que hoje em dia, tipo, é muito difícil você pegar alguém que assiste futebol, pelo menos a molecada que tá vindo, que assiste futebol com uma única opção de assistir alguma coisa, tá ligado? Hoje em dia, tipo, você assiste um filme editando.
Ah,
você assiste um jogo no celular. Você assiste um jogo assistindo a Twitch. Então a forma de consumo, eu acho que isso também... afasta as pessoas desse lance do sentimento. Uhum. Então, tipo assim, talvez começou a perder o jogo, o moleque já vai fechar aquela janela e vai pra uma próxima, tá ligado?
Entendi.
Eu acho que a forma de consumo também muda na forma que a gente...
É verdade, né?
Que a gente consome a parada.
Na última Copa já... a gente não tava transmitindo pela internet?
Já tava.
Tá, mas mesmo assim não.
Mas, mano, o Casemiro vai transmitir alguns jogos. Isso é muito.
Exato, Casemiro, mano. O Chico vai narrar os jogos, os jogos da Copa, tá ligado?
Realmente. Vai narrar por onde?
Putz, cara, eu não sei. Eu acho que pelo próprio YouTube, mas eu não entendi também, cara. Tá. Eu só sei que ele vai narrar.
Nossa, que demais, né, cara?
Demais.
Que bagulho absurdo.
Saiu o vídeo lá dele, porra.
Chikungunya agora virou... Como que agora é o Felipe, é Pedrotti? Como que é?
É Chico Pedrotti.
Henrique Pedrotti.
Henrique Pedrotti é o nome dele mesmo, mas é o Chico Pedrotti, né?
Ele até, mano, eu acho muito bizarro isso, que ele até mudou, tipo, o Instagram dele pra ficar uma coisa profissional.
Ah, cara, é muito engraçado, mas eu dei um puta parabéns. O Chico é um maluco muito competente, cara. E eu conversei com ele, né, quando ele tava... Fazia tempo que eu não via, né, pelas questões do Covid, assim, a agenda dos caras tão uma loucura. E, puta, cara, eu tinha falado pra ele, falei, mano, você vai narrar a Copa. Mano, eu já tinha falado pra ele uns anos aí, ele falou, não, mano, para. E o cara é bom pra caralho nisso, velho.
Ele e o Bira são caras que eu queria dar um abraço e falar, mano, vocês são...
Não, sempre dou muito parabéns, mas o Chico, ele também, ele veio do meio do teatro, né, cara? Ele não gosta de futebol.
Exato.
Ele não entende nada de futebol.
Não, ele entende
tanto quanto a gente.
Não.
Agora ele entende, porque ele estuda pra caralho.
Ele estuda pra caralho pra entender o bagulho. Tanto pra que eu assisto os vídeos dos Desimpedidos, ele ganha todos os bagulhos. Tipo, quem é o jogador tal de tal time? Ele sabe as escalações, ele sabe quem jogou, quem fez gol de tal jogo.
Nossa, mano, eu não sei nem se eu posso ficar contando a fofoquinha dele, mas tipo...
Conta, foda-se.
Não é nem fofoca, mas é conversa de brother mesmo. Porque eu fico muito impressionado, cara, com a evolução dele e quão bem ele narra os jogos, sendo que quando ele entrou, ele não sabia porra nenhuma de futebol. Aí eu falo, mano, você tá realmente narrando muito bem e tal. E como é que é, cara, isso aí pra você? Fala, mano, eu estudo pra caralho. Eu falo, mas como é que é? Porque, cara, só a questão de você não ter aquela memória... Se você já cresceu com futebol na sua vida, é muito fácil você saber quem jogador é quem.
Mas eu acho que é bom isso, porque ele é uma coisa que eu percebo muito...
É profissional. É
que ele, além de ele ser profissional, ele não veio com um monte de vícios.
Também.
Que quem gosta muito de futebol, entendi, já nasce, tá ligado?
Pode ser, mas o que eu tô querendo dizer é você, assim, a cada jogo você tem que decorar o nome de 22 jogadores.
Treta.
Quem é de cada posição, pra quem tá tocando, e é acima do, tipo, dos jargões, ou
fácil lá,
cruzou, né, pra direita, não sei o quê, da narração em si... Você tem que, tipo, saber quem tá tocando.
É muito treta. É muito difícil. Ele tá mandando muito
mesmo. E eu perguntei, cara, mano, como é que é o seu processo, né? Aí ele, puta, cara, é engraçado como eu me encontrei nisso, porque ele veio do teatro, então ele já tava acostumado com aquela coisa de estar num palco e projetar a voz. E
contar uma história.
Contar uma história, exatamente.
Porque você, uma partida de futebol, nada mais do que você contar uma história e deixar as pessoas presas na história, por mais que a história seja ruim.
Exatamente.
E quando a história é ruim, você tem que empreender
muito
mesmo.
Muito improviso ali, mano. Você tem que narrar o que tá acontecendo, fazer ali.
É tudo improviso, porque nada você sabe vai acontecer. Nada.
E você tem que ainda colocar uma piada, uma coisa engraçada. E ele fala que treina, tipo, na frente do espelho mesmo, assim, de pé, tá ligado? Pra sentir como se ele estivesse num palco mesmo, né, cara?
Ô, mas você entende que o futebol em si, o jogo de futebol, é um teatro moderno também?
Ah, essa é a parte que me fez...
Isso?
Entendo, mas é a parte que me fez parar de assistir futebol. É muito também, ridículo. Mano. É muito broxante.
Que sentido? Não entendi, gente.
Ah, mano, esse teatro de você querer jogar o juiz contra o time...
O jogo.
Por exemplo, no basquete, se você fizer o flop lá, você tem penalidade.
Imagina.
Agora a gente tem VAR, a gente tem câmera lenta. Mano, como que você pode conscientemente saber que tem 400 câmeras te gravando e
agir normalmente?
4 mil frames por segundo em todos os ângulos possíveis. E aí, tipo, mano, o maluco faz assim, ó. Ó, vou fazer agora um exemplo.
Você me agrediu.
Eu te dei um soco.
Nossa,
desagradável, né?
Foi.
Então, se isso fosse num jogo, já cai tá no chão, chora, fala. Você viu o que ele fez? Mano, se você se abstrair daquilo tudo, você vê o quão ridículo. Sim. É. São 22 pessoas jogando e falando. Mano, quantos anos vocês têm, velho?
Né?
Quando você vê, tipo, os caras jogando futebol americano, ou até as minas jogando futebol, onde.
Toma várias pauladas.
Porrada,
né?
Levanta. E é isso que é da hora, mano. E é. Por exemplo, do Messi. O Messi é um cara que, tipo, mano, você derrubou, beleza. Ele só vai parar quando o juiz apitar. E falou, mano, não vou continuar essa jogada. Aqui no Brasil, principalmente no futebol brasileiro, o jogador já é doutrinado a... Se você tá de frente do gol e você tem uma chance de chutar e tem alguém que encosta a sua camisa, 90% de chance você vai cair e tentar cavar uma falta. Não, fala, pô, isso, sério, isso, cara?
Não, quando não, agora quando não, os caras já... os caras acham que tem que chamar o VAR e vai lá e chuta a bola pra fora, tá ligado, mano?
Nossa, isso é muito louco, mano, né, cara?
Isso é muito loucura, parça.
Mas sabe o que eu acho? Também tem uma transição, é a mesma coisa. Tem uma transição de jogadores muito antigos que ainda estão se adaptando ao VAR e pra muito mais difícil pra eles. E a molecada nova que vai já jogar com o VAR desde o começo, que vai... Provavelmente eu espero que já eduque esses moleques a não ter tanto essa coisa, tá ligado?
Ah, eu não sei, acho que é da cultura do brasileiro.
Também acho.
O futebol europeu é lindo de se ver.
Eu também não acho que é lindo de se ver, não.
Ah, eu acho maravilhoso.
Sabe por que o teatrão mesmo? É porque, tipo assim... Tem muita coisa de entrar na cabeça do outro time, de dar pressão e não sei o que lá. E comparando, por exemplo, com o MMA. O MMA, se você fizer qualquer cera, vai tomar murro na cara, poucas ideias, tá ligado?
Ah, o Anderson fazia a cera dele e, mano, foi campeão 20 vezes, né, velho?
A cera dele tinha um objetivo.
Tinha, entendeu? Provocar o cara e desestabilizar o cara. Mas
é porque ele joga no contragolpe, okay. E era a brisa dele, okay. Tá ligado? Só que o teatrinho não tá fazendo pra audiência, ele tá fazendo pro cara.
Ele não fazia um pouco também pra fora?
Não, mano,
será
é
que não? Não, ele inclusive...
Ele faz esse sparring, mano, que não tem ninguém vendo, tá ligado?
Inclusive, ele era criticado pelo Dana White, assim, por ele não ser aquele... Aquela postura de Conor McGregor, tá ligado?
É, de pra frente,
ele fala, tipo, ele não quer entrar nesses mimimi. Ele fazia isso durante, no ringue, ali, no octógono, tá ligado? Ele não ficava, tipo, eu vou pegar sua mãe, eu vou comer sua família e seu
isso
filho.
Isso eu não gosto.
Tá ligado? Essa falação, mas aí ele fala, gente, isso, eu não sou assim.
É que é diferente, né? Porque no futebol tem muito, tipo, além de você desestabilizar outro time, de você botar o juiz contra,
isso eu acho
de
péssimo.
Botar a torcida
isso eu acho
contra,
ruim.
Tá ligado? Isso eu acho que isso que me dá uma bodeada forte do futebol, mano. Porque, ó... Por exemplo, ontem fui jogar bola lá, né? Cara, é um futebol de perna de pau que não tem ser, não tem nada disso, porque não tem ninguém ver. Foda-se, tá ligado? Se o futebol fosse assim pra vida, eu ia achar muito mais da hora, eu acho.
Então, aí nesse futebol de sexta aí que você sempre vai, quando você é derrubado, fala, ai, doeu. Quão você acha que ia ser ridicularizado por todo mundo que tá ali na quadra?
Exatamente.
Num cenário real, onde você fica... Ai, fala, ô, velho, você tem problema?
Exatamente.
Mano? De vidro, osso de vidro, porra. É.
Eu acho que um bagulho também que você tava perguntando sobre... Sobre torcer pro time, torcer pra seleção. A torcida de seleção é muito ruim. Isso é um bagulho muito... Porque a gente não tem uma torcida organizada. Agora tem aquela...
Onda verde amarela.
Tem aquela torcida brasileira agora. Só que, tipo, é uma torcida que se junta em alguns momentos pra cantar. E, tipo assim, eu e você... Sei lá, você vai no estádio todo dia, toda final de semana, sai do Corinthians. Tem a Gaviões que lá, vai lá. E toda semana você tá lá ouvindo os caras cantar. Então você aprende as músicas. As do Brasil são todas ou copiadas de algum time... É. E adaptada, ou então, tipo, não
olê, tem. Olê, 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 olá, Brasil, Brasil. Nem rimou, aquela... mãe. Nem rimou, mãe.
Tinha uma música que era sempre da seleção, que eu não sei se é essa ou não, mas tinha uma que era sempre também.
Mas fala, mano, tem algum país que tem uma torcida organizada do país? A gente
tinha os hooligans, né, mano? Não que seja bom também, então, mas
os hooligans não era uma torcida organizada da Inglaterra, era um...
Eles eram bem organizados, William.
Era a mesma coisa?
Tanto que, tipo assim, eles são pessoas que são fichadas pra não entrar nos países.
Não, mas tudo bem. Mas
Gaviões
da Inglaterra. Mas isso não é pela treta que eles faziam nos campeonatos ingleses?
Sim, também. Sim, mas acho que eles eram mais organizados que a nossa torcida brasileira.
Tá, justo.
Cara, existe a...
Não que tenha uma torcida organizada
na Inglaterra. O famoso mito, assim, futebol foi imitado ou na Inglaterra ou no Brasil.
Não, foi na Inglaterra.
Então tá.
Não tem mito.
Não, tá, mas nós somos as maiores potências de consumo de futebol. Vidrados.
Você tá afirmando?
Ah, com certeza.
Com certeza. Tá, é, quem você consegue imaginar outro país que tipo, é tão
não
vidrado?
Não sei, cara. Futebol? Eu não assisto, velho.
Tá, mas não precisa assistir, cara. Talvez.
Argentina,
é. É só, vai, Ted Lasso. Tá ligado? O bagulho se passa na Inglaterra e você vê o quão os caras são aficionados pelo futebol. E, porra... Imagina nessa Copa do Catar, você acha que não vai dar treta com os hooligans lá sem álcool?
Mano, isso vai ser um
tirando goró dos malucos.
Eu acho que não vai ter nem hooligan direito lá.
É, tá porque ligado? Os caras são tudo fichados hoje em dia, esses malucos.
Não, né? E é muito caro pra ir pra lá.
Muito caro pra ir pra lá.
Sei lá. Ô, mas uma brisa que eu tava pensando, velho. Qual foi a memória mais da hora que vocês têm de Copa?
Mais da hora?
Porque, tipo assim, como eu falei, a minha acabou em 98, né? Tipo, as lembranças. Mas em 94, eu lembro que a minha família se reunia. E a gente assistia o jogo junto, pá, e comemorava gol. E eu era criança, né, em 94, tinha 12 anos, pá. E era muito lúdico, né, tinha essa coisa do futebol e a seleção desacreditada, tá ligado? Tipo, não era o melhor time de 94. Tipo, você
tinha bons jogadores,
então, se você pegar todas as seleções, o histórico de seleção brasileira, não era o melhor. Tinha uns mano nada a ver, assim, né?
Não tinha os mano nada a ver, mas era um time que... Não, não tinha. Se você olhar, o time é bom, não. O time é bom. É tipo assim, era o estilo de jogo que a galera não gostava naquela época, era muito retranqueira. Era esse o problema.
E que desacreditada também, né?
Por causa de 90.
E quase ficou fora da Copa ainda, né?
Por exemplo, o Dunga, que foi o capitão de 94, ele foi muito desacreditado na de 90, porque ele foi mal. O Branco também. Alguns jogadores passaram por esse processo, que é o que o Ronaldo passou de 98 pra 2002. Então tem esse lance. O brasileiro tem muito esse lance da redenção, de dar a
volta por cima. Então, pra mim, tinha essa coisa muito lúdica, assim, de tipo assim, o Brasil não era o super favorito, assim, e tipo, a gente tava torcendo pelo time ok, não era o melhor de todos, pá, tá ligado?
Sim.
E aí foi a lembrança mais da hora, que a gente viu todos os jogos, e o horário era bom também, isso influencia pra caralho.
Foi dos Estados Unidos,
foi
né?
Foi Estados Unidos, então, tipo, o horário era sempre a tardezinha, pá, então foi a lembrança mais da hora que eu tenho de Copa, assim.
Que eu tenho de Copa, acho que é de 94 também, talvez, eu lembro muito desse jogo, que foi Brasil e Itália, foi pros pênaltis, né, que o Baggio perde o pênalti e a gente é campeão. Nesses últimos pênaltis, eu lembro que eu e meu avô, a gente foi pra um quartinho, meu avô que é falecido já, gostava muito de futebol, a gente foi pra um quartinho e não assistiu os pênaltis.
Ah,
então, só ouviu a galera gritando.
Isso é muita tortura,
não,
cara.
Não, mas peraí, seu avô falou, ai, eu não aguento, eu vou embora.
Exato, e eu fui junto, tipo, netinho, tá ligado? Como otário, uma cena bonitinha, tá ligado? Vô e neto, tipo, eu fui com ele porque ele era meu avô, tá ligado? Não porque talvez eu não quisesse ver, mas muito porque eu fui me compadecer com o sentimento dele, tá ligado? E a Copa de 2002, pelo todo que o Ronaldo passou, todas as coisas.
Mas você assistiu?
O cabelo cascãozinho.
Você assistiu em casa ou você assistiu
na... Copa de 2002, eu era muito amigo de um brother de escola, tava na escola nessa época, e a gente assistiu todos os jogos na casa dele, praticamente. Com o pai dele. Eu tenho muita lembrança com as pessoas que eu tava. Eu acho que isso que faz eu ter essas lembranças boas, assim. Eu lembro que nessa época de Copa de 2002, até chegar a semifinal, a gente torceu muito contra o Brasil. Porque eu tava na sétima, oitava série, e a gente tinha uma professora de geografia muito comunista, tá ligado? E ela era muito desse bagulho da Copa de 70, de tipo, estamos manipulando o povo para ter alguma coisa e tal. Então, mas depois é isso. A hora que você vê o Brasil chegando numa final, não tem como não torcer. O Ronaldo jogando pra caralho, todo mundo. Acho que minhas duas lembranças são essas.
E gostei.
Eu, mano, a Copa que eu comecei a ver, assim, foi a de 2006, né, mano? A de 2006, olha, mas aqui a real que eu vi mesmo foi a de 2010, né? Mas aí,
que
pô...
O que aconteceu em 2010?
Aquele desastre total, mas... Não.
Não, 2014. Mas, 2010 era do Dunga, que o, era o Luiz Fabiano, tá?
Mas foi na África do Sul.
Na África do Sul, pode crer, Jabulani.
Jabulani, nossa, e aquela porra daquela... Desculpa.
A Vuvuzela.
Mas o que me marcou muito foi a molecada pintando na rua.
Caralho, a gente tem essa cultura, né?
Tal, colocando as bandeirinhas, isso aí, porra, isso aí foi do caralho. Isso aí, pô, me marcou.
Você participou, você fez esse bagulho?
Eu era moleque, né?
Mano, é muito louco você ver aquela imagem do Gabriel Jesus pintando a rua também, da quebrada dele, jogando na seleção.
Mas a gente tava até comentando, que acho que até que deu a sugestão de a gente mudar aos 45 do segundo o tema do podcast, mas eu não tô sentindo esse clima que eu tenho.
Eu também
essa
não.
Nostalgia de ver todas as calçadas pintadas.
Será que é
por... As bandeirinhas? Acho que é pelo
tem
momento
uma
político.
Rua lá perto da minha quebrada, que tá sendo pintada agora, começou sendo pintada essa semana, tá ligado? É, mas é a única rua, assim, mas é porque o pessoal lá daquela rua ali é um pessoal que costuma ser um pessoal festeiro mesmo, a galera que sempre ali faz umas paradas mesmo em épocas do ano, tá ligado? É, mas, mano, mas eu também não tô com essa... Também tá meio...
Ou a gente ficou velho e não tá reparando, não sei,
mas
velho.
Eu acho que a seleção, cada vez mais, já tem de umas copas pra cá, que esse lance do jogador brasileiro não ser identificado com o Brasil brocha muito o torcedor.
É verdade, né?
Porque ele não goza, ele não... Por exemplo, um dos atacantes da seleção é o Rafinha, que é um puta jogador que joga pela ponta direita. Mano, ele apareceu lá fora. O Tite convocou e todo mundo, quando ele foi convocado, falou... Quem é esse mano?
Onde ele joga?
O Tite tá doidão.
Onde ele joga?
Ele entrou na seleção e ganhou posição titular de jogar pra caralho.
Onde ele joga?
Agora ele tá no Barcelona.
Ah, não.
Agora! Tá, depois ele jogava no time pequeno. Faço a menor ideia.
Mas, ó, vamos até usar como exemplo, cara, do clima como era. Eu acho que o futebol ficou muito sério, né?
Também.
Ficou, tipo, muito profissionalizado. Não, ficou muito profissionalizado.
Ficou muito negócio, business.
Ficou muito, tipo...
Ah, mas sempre foi.
É, cara.
A Copa do Catar é esse exemplo, mano.
Pô, tinha uns programas de humor que fazia todas as sátiras de tudo, mano. Tempo todo.
Mas o falha de cobertura vai ter na Copa.
É muito bom, isso é muito bom.
Vai ter
uma boa indicação essa.
Puta, é bom pra caralho.
Não, mas o que eu digo assim, ó, o time em si. Igual o documentário lá que a gente tava falando. Você viu o clima entre eles lá no busão, mano? Os caras tocando o samba.
Mas é assim hoje em dia também.
Não acho, velho.
É assim, é assim.
Não
é assim,
acho. Hoje em dia, tipo, todo mundo dorme cedo.
Não é.
Porque os caras iam lá pra noitada, mano. Ia transar, velho. Antes do jogo. E falar, não.
Escolar,
e aí, né? O escolar falava, ninguém vai transar. Mas vou transar sim, velho. Porque
era
um
acordo de ficar 60 dias sem transar.
Mas os caras ficaram malucos, porque isso daí...
Mas ganharam.
É. Ei, sabe o que eu questionei lá no Camisa 21? Não souberam me responder. Por exemplo, o maluco vai pra Copa. Aí no primeiro jogo ele tem uma lesão no joelho que arregaça, fica um ano e meio parado. Quem que paga isso?
Os times, agora eu não vou saber o valor exato, mas pela lesão acho que não paga nada. Mas todos os times estão sendo pagos por esse período que os jogadores estão ficando fora dos times.
Ah, tipo, salário. É um bônus, assim.
É um valor que eles baseiam no salário do cara referente. Tanto que, por exemplo. E é referente ao último ano, o time que ele jogou. Então, por exemplo, se o cara jogou no São Paulo e jogou no Real Madrid, exemplo X, não tem nenhum jogador nesse caso. São Paulo também vai receber uma porcentagem.
Ah, entendi.
É óbvio que se
mas
o cara lesionar...
a FIFA?
A FIFA.
Ah,
a FIFA.
E porque aí a gente tá falando desse negócio de profissionalismo, de o cara não querer a zoeira e não sei o que lá. Mas, mano, primeiro, o cara vai jogar uma Copa do Mundo... O valor dele, o passe dele já sobe, tá ligado?
Ou cai também, né?
É, se ele fizer
merda. Se ele for mal, né?
Se ele tiver uma lesão, fica um ano e meio parado.
Não, se ele for mal mesmo. Lembra o Fred na Copa de 2014? Que ele não fez nenhum gol? O apelido dele virou Cone, ele ficou sendo zoado por muito tempo?
Sim. Mas então, tipo assim, eu é foda, né? Falar pra, tipo assim, não, você pode ir lá e ninguém vai te pagar nada. Porque o cara tá trabalhando, é um profissional como qualquer outro, né?
Acho que a CBF paga.
A CBF paga também?
Ah, eu acho que paga por campanha. Os caras foram campeões, devem receber um bicho bem honesto.
É. Então, isso que eu fico pensando, cara. Porque, tipo assim, por um lado...
Não é só pelo amor à camisa.
É muito romântico falar, pô, deveria ser pelo amor da camisa. Mas por outro, o cara trampando, tá ligado, velho? É muito, muito difícil essa
relação. Mas eu acho que a gente pesa um pouco a mão também. Esse lance da gente cobrar muitos caras. Eu duvido que, sei lá, o Vini Júnior, quando ele era moleque, ele não tinha o sonho de jogar na seleção brasileira. Eles têm esse sonho de jogar e ganhar.
Ah, não, com certeza, mas...
Não é só por ganhar dinheiro e ser valorizado.
Você acha que... Como é que chama o cara?
O Vini Júnior.
Você acha que você chega pro Vini Júnior e fala assim, então você vai pra Copa, você não vai ganhar nada.
Acho que ele vai.
Você acha que ele vai?
Acho que ele vai.
Ah, vai, velho, vai.
Acho que vai, mano.
Vai.
Cara, mano, você entrar na de ganhar alguma coisa mundial, William.
É, né?
É muito grande, cara. É muito grande.
É o máximo, cara. É o sonho daquele moleque que começa a jogar bola, ele quer ganhar uma Copa do Mundo.
Se você chegar pros moleques do Camisa 21, tirando o Fred, talvez, mas pro Bira, por exemplo, ou pro Chico, e falar, mano, você vai narrar a Copa do Mundo sem ganhar um real, eles vão.
Lógico.
Eu acho que não vão.
Aqui não iria.
É,
narrar a Copa do Mundo? Facilmente, cara.
Oi, só cobrir, velho. Não. Tá lá. Você vai só assistir jogos de graça. Mano, é só isso.
Facilmente.
Eu narraria também.
Eu não iria, não.
Não, você não gosta, mas falando de quem trabalha e quem ama a parada, né?
Mas é louco, iria.
Acho que tinha que colocar alguém completamente competente pra narrar. Isso é
muito ia ser engraçado.
Que fala, ei, agora a bola tá com os meninos de amarelo.
Galvão, né?
Agora, isso.
Ele fala que é a última há muito tempo, né?
É, mas tomara que seja mesmo, né?
Também, mano. Já
não aguento. Porra, já deu.
Você não falou a sua lembrança de Copa da hora.
Cara, minha primeira lembrança, muito forte.
Não é a primeira, mas da hora. Porque, olha, que engraçado.
Acho que a de 2002 me marcou demais, porque eu tava no colégio. Como, né? Então, assisti com meus amigos, todo aquele drama. Foi a primeira que eu assisti, assim, de cabo a rabo, e foi maravilhosa toda a história.
Comprou
o
álbum.
Arco do herói. Comprei, nessa época comprava, né? Hoje eu acho coisa de otário.
Eu não comprei essas últimas duas por causa do preço.
Eu critiquei todo mundo lá nos Despedidos, falei, vocês são um bando de otário. Vocês têm 40 anos na cara, Se bem que, assim, depois que mostraram quanto tá valendo um álbum da Copa 2002 completo...
Caralho, eu tenho. Quanto tá valendo?
Não sei, eu tava chutando aqui.
Ah, droga.
Mas vale uma grana, vale uma grana.
Vale, quanto mais tempo passar, mais vai valer.
Você tem?
Eu tenho vários.
Pô, cara, você devia colocar lá no Mercado Livre.
Deixa ficar mais caro.
É. Deixa ficar mais caro. Não, mas, velho...
Deixa os caras morrer.
Aí o pacotinho tá 4 vezes mais caro. Eu falo, mano... Vai tomar no cu, os caras trocando figurinha com 40 anos. Eu critico mesmo, acho idiota.
Eu acho que isso é um bagulho que faz com que a gente também não fomente a nossa visão da Copa do Mundo. Quem tá colecionando figurinha e tá trocando, acho que tá animado. Isso anima. Que vai hypando, são pequenas coisas que vão hypando você, né? Mas sabe o que eu acho muito doido? Que eu tava até. O Jonas virou pra mim, o Jonas não entende nada de futebol, né? E ele falou assim: eu tava pensando aqui um negócio. O álbum começa a vender muito antes da Copa, é um bagulho bem louco mesmo. Os jogadores foram convocados agora. Como que eles sabem os jogadores
que não
sabem? E não sabem, tem um monte de outro errado. É. E é muito... Mas é doido você pensar isso, né, velho?
Mas em 2006 tá tudo errado.
Todos são errados.
Então, mas eu lembro...
Tá
o último álbum
Chicão.
Que eu fiz... Chicão, o último álbum que eu fiz... É, quando você terminava o álbum, assim, daí teve a convocação. Tem jogador que não tá no álbum e foi convocado. Eles lançavam figurinha a mais.
Mas você cola onde?
Por então, cima você do cola de quem não foi, tá ligado?
Exato. Mas tem o nome embaixo, tem a descrição do cara. Mas
foda-se, aí você tem a figurinha.
Colar em cima do Roberto Carlos. Não, o cara sempre foi.
Ele sempre foi pisinho.
Mas olha que brisa, cara. A gente tá falando aqui dos momentos que ficaram marcados pra gente da Copa do Mundo. E ninguém lembrou de uma adolescência ou da vida adulta que fica doidão no rolê de Copa. Eu acho que isso é uma tradição não muito popular. Talvez.
Não, essa do 7x1 eu tava doidão.
Tava,
mas eu não lembro por isso. Eu lembro porque foi 7x1 e teve
a treta do bar. Mas foi da hora.
Foi uma bosta, a gente tomou 7x1, velho.
Não, peraí. A Copa, não tô dizendo
isso. Cara, esse... como eu não fui nenhum jogo e trabalhei, pra mim não foi legal. Eu não fiz rolê,
Tá, Will. Desde 2014 tô trabalhando. Mas última Copa antes disso foi a de 2010.
Assim, mas não depois... é fim de semana?
A de 2014 eu também já tava trampando já, mano.
É, eu tava trampando com isso. Mas então já é outra brisa, tá ligado?
Mas as finais não são os fins de semana?
Então, acho que não, porque tanto que eu trabalhei no 7x1, eu saí do trampo.
Mas isso não importa pra quem trabalha com...
Não, sei, mas...
É, tá falando geral.
Da vida
eu
de
eu acho que foi num dia normal, Will.
Não, tudo bem, no 7x1 tudo bem, mas só que a final da Copa não é no fim de semana.
Então, o 7x1 foi no final.
Foi.
Ah, não, foi semifinal.
Não foi, é isso que eu tô dizendo, cara.
Ah, não, a final é no fim de semana, sim.
Mas o 7x1 foi no final de semana, foi no final de semana.
Tem certeza que eu lembro que eu tava trabalhando.
Não foi no final de semana?
Eu vou pesquisar aqui, vai falando.
Eu não lembro porque pra mim não tem fim de semana porque eu trabalho de freelance.
Não, mas eu lembro que eu assisti pra galera do trampo. Por isso que eu acho que não foi final de semana. A não ser que eu tive que trabalhar esse final de semana por causa da Copa e pros conteúdo.
Pode crer. Mas é engraçado, né? Porque a gente tava falando antes aqui de começar sobre a Copa do Mundo que, mano, é um novo carnaval, né? Principalmente pós-pandemia e o caralho, pá. Só que, mano, ninguém da gente aqui...
Da gente, não.
Foi pra esse rolê, tá ligado?
Mas, por exemplo, eu lembro, acho que da última Copa, eu lembro do Pedro, por exemplo, reunir com os brothers do Vavá lá e tal, e iam pra casa de alguém assistir e ficava doidão, tá ligado? Eu lembro disso. Mas eles não queriam assistir em bar. Porque acho que tem isso também, você vai em bar, você não assiste o jogo, eu gosto de assistir o jogo. Acho que tem um
pouco
disso.
Como é gostar de assistir o jogo? Qual a diferença?
Julho de 2014, o dia 8, foi a final, foi numa terça, cara.
A final da Copa do Mundo foi numa terça-feira?
Caralho.
Que doideira.
E o 7x1 foi quando?
Foi dia 8 de julho.
Ah, não, isso não foi final, foi assim.
Ah, foi semifinal.
Ah, tá.
A semifinal foi terça-feira.
Então a final foi no fim de semana, com certeza.
Justo.
Não, porque, tipo, o que a gente falou quando a gente tava falando de futebol em algum outro podcast. Eu gosto de assistir o jogo, prestar atenção e ver o que tá acontecendo. Eu não gosto de ficar mexendo a cara e ficar. Não,
tudo bem,
olha, mas... eu bebo aqui, aí converso 5 minutos. E aí, tipo, depois eu vou olhar e tá 1-0 já. Eu falo, putz, não, não gosto de fazer isso.
Eu gosto de ver o jogo.
Ah, então, acho que aqui todo mundo gosta de ver o jogo.
Aí vai trocando uma ideia, vai trocando
mas se você tá num bar, você não consegue ver o jogo e trocar ideia?
Foi domingo, gente.
Afinal.
Mas é diferente, é muito barulho, né, também. Aí você não consegue ter uma ideia
concentrada, mas eu sou,
né?
Então, assim... então peraí, isso que tá me confundindo a cabeça. Okay. Porque olha só.
Mas a gente tá falando de nós, a gente não é...
Tudo bem. Mas vocês não acham que a festa, a barulheira, ter a vibe de todo mundo junto faz parte da Copa do Mundo?
Faz, mas eu não gosto. Faz.
Entendi, cara, mas só que, cara... Você entende que a gente tava falando, pô, é um carnaval, não sei o que, ninguém
não,
gosta.
A gente não, eu não falei em nenhum momento que é um carnaval.
Não, mas por exemplo,
pra mim não é.
Com um pequeno grupo de amigos, num lugar onde eu consiga ver a TV, tipo, ir no boteco,
eu nem
tá
isso,
ligado?
Eu gosto sozinho.
Eu também sou bem assim, cara. Também eu tenho essa brisa de assistir o jogo sozinho. Se eu tô querendo ver o jogo mesmo. Porque é muito fácil você tá lá num churrasco com os amigos, é da hora. Mas você começa a mamar, uma hora você tá muito louco, aí tipo, um já começa a gritar, aí já tem muita gente, a TV é muito longe, você não sabe quem tá jogando, quem tá com qual uniforme já esquece tudo. Você se perde, mano, no negócio.
Aí você só tá lá pelo rolê, aí você já tá lá pelo
Mas é da hora que quando, sei lá, quando o Brasil mete uns 3-0, já, aí, tipo, no primeiro tempo você vai...
Aí já não dá mais tanta atenção no jogo.
Quando acontece isso, né?
Aí você já começa a virar os shots.
Já ganhamos,
Ai, caralho, esse sentimento é da hora, mano. Agora, aquela nervosidade, velho, que bagulho dá. Ou vem em boteco, mano, que tipo, o nego não senta e grita e tipo, puta,
o jogo de estreia do Brasil. Eu ia falar do Timão, do Brasil. vocês vão pretender ver como? Eu pretendo já ver um jogo, mano, mas eu já sei essa barulheira toda, que eu quero ver como vai estar.
Eu não sei que dia que é, tá vendo?
Eu também não sei.
Se for da sua casa,
também não sou.
É capaz o William saber qual é o dia que é o primeiro jogo,
também não sei, não.
Acho que é quinta, né?
Mas aí, ó.
Mas é porque vai ter um churrasco, né?
Ah, tá, por isso que tá falando.
Tá vendo aí?
Que churrasco? Agora começa a Copa do Mundo?
Aí, tá vendo? É um grupo de pessoas, eu sei que tal. Não vai ser uma barulheira.
Uma coisa diferente no trânsito.
Então, mas não é do Brasil, acho que é o primeiro.
Ah, pode ser a abertura do Catar.
E Equador.
Que é o que a gente tava falando da treta lá.
É dia 21, 24 e 26, sei lá, um negócio assim.
Aí nesse caso, Will, que vai ser um churrasco, aí é diferente. Vai ser só um pessoal, tal. Vai ser
uma galeraça.
Vai ser uma galera, muita galeraça, mas tipo...
Não, mas vai ser
bar lotado?
Vai ser do trampo.
Mas é diferente.
É, do trampo.
É, vai ser galeraça.
Mas é diferente,
Eu não sei, cara, que tipo assim, se não tiver, eu não fosse trampar, eu acho que eu não ia ver de novo, não, mano, tá ligado?
Você assinei os melhores momentos que você assiste na Copa?
Cara, só se tem alguma coisa muito, muito doida, assim, tá ligado? Então, por exemplo, o maluco fez um gol de bicicleta no meio do campo, aí eu vou ver, tá ligado? Porra. Mas se não for nada
igual aquele golaço assim do Ibrahimovic, mano, naquela Copa,
por exemplo.
Puta que pariu de bicicleta.
Ou do Van Nistelrooy de peixinho do meio.
Nossa, que ele ganhou até, ganhou bola de ouro, não é?
Acho que não.
Ele ganhou o gol mais bonito, mano. Ele ganhou um prêmio. Foi, mano, o cara deu um puta de um peixinho. Esses golaços da Copa são... Isso é coisa linda, cara. Você presenciar um golaço numa Copa.
Sabe uma impressão? Que o futebol da Copa é diferente do futebol que a gente assiste.
Por
primeiro, porque assim, o futebol brasileiro carece de bons jogadores.
Porra. Mas você acha que é só
transmissão,
isso?
E a transmissão é tão diferente que eu fico em choque, tá ligado? A transmissão é muito diferente. A qualidade de imagem, a quantidade de câmeras.
Não, mas você vai também, tipo, o jogo de quarta-feira do Paulistão não tem.
Exato. Eu não posso cobrar isso. Não,
Arena Barueri.
Mas acaba que a experiência é diferente.
Sim, sim,
que
é verdade,
os estádios preparados e montados pra ter os lugares.
O som, né? Cara, o som de Copa do Mundo é muito diferente.
É diferente,
né?
Tudo é muito
até
diferente.
É um cara com soundboard lá, tipo.
Na pandemia, quando tinha o maluco do soundboard, era uma
bad,
né?
É verdade, mano.
Ia ser da hora. Eu acho que nessa Copa aqui os caras estão vacilando. Acho que cada jogador tinha que estar fazendo um stream do point of view dele mesmo. Nossa, tá ligado? É pegando a bola, olhando pra baixo.
Com a mochila do Cid,
tá ligado? Mano, a bola tem que ter a própria câmera dela, fica tudo girando assim, velho.
Nossa, mas louco. Hoje os caras já jogam com um negócio lá que dá toda a informação, né? Que é muito louco isso,
isso,
né?
É bem, mano? Legal, velho. Isso é bem da hora.
É tipo, você vê o mapa de calor onde o maluco correu, aí não dá, o cara não dá nem pra dar migué, velho, no jogo.
A tecnologia. É verdade, né? Os caras sabiam, você correu pouco esse jogo, e outro você correu 2 km a mais, irmão. O que aconteceu? Vai pro banco, hein? O bagulho que eu vi dessa Copa aqui, assim, eu achei, assim, tem todo esse lance de morrer tantas mil pessoas. É uma Copa que muito estranha não poder beber, isso com certeza vai atrapalhar, tipo, o espírito da Copa de torcida. É um país misógino, todas essas caralha 4. Só que eu lembro quando o Fred foi com o Desimpedidos visitar os estádios antes, quando ficou pronto lá, eu tava ficando pronto. Mano, tem um estádio, que é um camarote, que você dorme no quarto.
É, eu vi.
Mano, é um quarto dentro do estádio.
É, mas é...
Que a sua varanda... Ah, não, mas é muito animal.
Não, mas você já
a
você
sua
viu
varanda, a brisa? Você abre uma cortina, você vê um campo, velho. Olha isso, que experiência louca,
é,
mano.
É, só que, primeiro, custa, sei lá, acho que uns 60 mil dólares.
Ok.
É um quartinho de merda, tipo, com uma uma opção de ou duas camas de solteiro ou uma cama de casal. Vamos lembrar que é no deserto.
Tem que estar
tá ligado? É. E eles, os caras têm ar-condicionado no estádio.
Nossa, isso é muito louco. Isso é
aberto,
muito louco.
Aberto, no lugar aberto, assim, ó. Tipo, mano, são canhões de ar, tá ligado? Enormes pra poder baixar a temperatura. Inclusive, os jogadores já estão passando mal, cara.
Sim,
mas eu acho que aí o Brasil tem uma vantagem, porque a gente também tá acostumado aqui a jogar uns 35, 40 graus.
Ah, mas acho que é diferente, né? No deserto.
É, eu acho que umidade.
É, a sensação térmica, né? Tipo, aquele tempo seco, né?
Deve ser bagunceiro.
E uma outra coisa muito diferente dessa Copa também, que é importante, que vai mudar acho que muito a dinâmica do jogo, é que os jogadores estão em meio de temporada. Não, em meio de temporada.
O que isso quer dizer?
Não, porque normalmente a Copa do Mundo é em junho e julho. É final de temporada da Europa. Então os caras jogaram um ano, eles vão direto.
Ah, é verdade, né? Por causa da pandemia,
Foi por causa do clima.
Não é por causa do clima.
Foi, tem certeza?
É por causa do clima. É, porque é verão lá, tá ligado? Em junho e julho. É.
Nossa,
aí ia ser impossível. Não, mas calma aí, deixa eu te concluir.
Desculpa.
Que é isso, agora os jogadores estão em meio de temporada, então eles estão muito mais preparados fisicamente pra jogar uma Copa. E jogadores da Europa, né? Nosso calendário não, acabou a temporada agora. Mas como? Todos os jogadores estão lá fora. Então essa é uma grande diferença.
Quantos jogadores que jogam no Brasil tem na seleção?
Acho que tipo... três.
Caralho, que doideira,
calma,
velho.
Deixa eu contar aqui, tem um...
Não, tudo é bem. Isso, se não for três, vai ser cinco, tá ligado?
É o Everton, o Everton Ribeiro e o...
Que loucura, cara. Não, mas velho, ó, o bagulho de identificação que você tava falando é exatamente isso,
exatamente,
mano.
Exatamente.
Tipo, o maluco tem que ser o Enzo pra conhecer a seleção, tá ligado?
São, acho que são três. É o goleiro, que é do Palmeiras, o Everton do Flamengo e o Pedro do Flamengo. São os três que estão na seleção, foram pra Copa.
Eu descobri em maio que a Copa é em novembro, em dezembro. Fiquei muito triste, velho. Tá ligado? Porque eu falei, nossa, mano, tá chegando a Copa, caralho. Eu tava empolgado mesmo. Aí eu falei, mano, mas ninguém tá falando disso. Aí eu fui lá pesquisar, vi que o bagulho era no final do ano. Tipo, tinha 6 meses ainda pra chegar.
Mas você achou pior? Porque eu acho que a gente já emenda dezembro.
Eu achei, eu fiquei decepcionado, velho. Eu tava esperando, tipo, sei lá, você tá esperando a festinha do seu amigo e ele fala, porra, na verdade daqui 6 meses. Você fala, porra, mano.
Casamento, né?
É. Aí foi um pouco decepcionante, mas...
Algum desses jogos... vocês pretendem assistir essa Copa de cabo a rabo, não? Ou só alguns jogos
da
mesmo?
Da seleção, tá, eu quero assistir todos. Uhum. E hoje em dia, tipo, eu não tenho mais essa brisa de assistir qualquer jogo.
É, eu também não assisto
qualquer jogo. Ah, eu sou.
Se eu estiver em casa de bobeira, eu ligo a TV e deixo passando. Mas eu quero assistir grandes jogos.
Mas fazer umas fezinhas, mano. Você vai negar compromissos pros jogos da seleção?
É que, mano,
não rola compromisso
um dos
nos jogos,
não,
né?
Um dos jogos da seleção a gente vai estar no Uruguai. Então a gente vai estar em compromisso, a gente vai estar trabalhando. Mas é óbvio que a gente vai dar um jeito de assistir o jogo.
Mas, por exemplo...
Se me chamarem pra um freela?
Não, uma mina te chama pra um date.
Jogo do Brasil? É. O date vai ser assistir o jogo do Brasil, depois a gente faz o que a gente quiser.
Exato. Mas você vai...
É bola dentro.
Ok, aí sem problema.
Ah, então tá. Tamo justo.
Não, não vou deixar.
Na verdade, esse daí é um puta... Uma puta queijada.
Um puta date, né?
É. Vamos ver o jogo do Brasil junto. Aí, mano, se sair um gol, a gente dá um beijo.
É tipo, vai ser bom.
Esse é meu nível no Uruguai mesmo. Esse é meu nível de chaveco.
Vai ser bom mesmo no Uruguai,
que
eu vou te
entender. E uma brisa, vocês que acompanham futebol diariamente. Quando tem jogo da seleção, tem uma galera muito não qualificada que vai assistir e torcer, tá ligado?
Acho que esse é o problema também de assistir em galera.
Isso incomoda?
Isso é o problema de assistir
pra
também.
Pra caralho, mano.
Isso é o problema
eu não consigo
também.
Assistir com meus pais, velho. Desculpa, mãe. É insuportável. É tipo... Mano...
Incomoda.
Berro, assim, a bola tá na escanta e vai... Não! Não! Eu falo, meu Deus, velho. Esse é o tipo de grito se alguém invadiu o estádio e começou a metralhar as pessoas. Tá ligado? É o único grito aceitável. E, tipo, a pessoa que nunca assiste e fica lá torcendo.
Fica perguntando.
É, você fala, meu Deus, velho.
Quem é esse?
Oh. Ah, mas o que aconteceu? Ai, nossa, isso é irritante, cara. Isso.
Olha que engraçado. Eu adoro assistir MMA com pessoas que não assistem MMA. Adoro.
Você, no último podcast, você falou que você gosta de assistir com seu irmão?
Não.
Que ele tipo entende?
Assim, beleza, quando é uma luta assim...
Muito importante.
É, importante. Aí, beleza.
Ah, mas o que a gente tá falando é que você assistiu um paulistão também.
É, o card preliminar, que são pessoas aleatórias. Nossa, adoro explicar, tá ligado?
Eu também não ligo.
A única coisa que me irrita profundamente, que eu, tipo... Desculpa, mano, eu desprezo esse tipo de coisa, são as superstições, velho. Desculpa, mano, mas vai tomar no seu cu você que tem superstição.
Eu já tive.
Não grita gol antes de chutar.
Ah, não, isso não pode.
Desculpa.
Isso não pode.
É, tá vendo?
Fala pra ele, fala
isso. Não pode. Mas não é porque é uma superstição, porque, mano,
é respeito, é uma lei de estádio.
Respeito pra quem?
Pra uma lei do Estado, tá, irmão.
Quem fez essa lei?
Você tá comemorando antes de acontecer o negócio?
É tão ridículo quanto o cara que tá fingindo uma queda lá, velho. Vocês estão. Vocês não evoluíram.
Você tá comemorando. Foda-se. Se o futebol não tiver suas místicas, ele acaba. Ele acaba.
Vai comemorar antes de fazer o gol?
Ele acaba, mano. Tem que ter mística, velho. Tem que ter o lance que você falou. Não lembro falar que você usou.
Só se grita gol quando faz o gol.
Tem que ter o lúdico do futebol. Esse é o legal do futebol.
Velho, vocês estão explicando uma coisa sem ter nada racional por trás pra poder sustentar.
Ok,
nada.
E você não tem nada?
É porque é assim. É porque não pode. Falar por quê? Porque sim. É a regra do estádio. Quem fez? É a regra. É universal. São regras não escritas na sociedade. Isso me irrita mais ainda, velho.
Esse, sabe tipo você ir de verde no jogo do Corinthians, mano. Você não vai. Você não vai.
Eu não vou, mas sabe por quê? Porque eu vou apanhar. É fácil.
Se você gritar gol antes, você também apanha, vai apanhar. Você não apanha. O argumento é o mesmo.
Não, eu vou apanhar porque, por motivos diferentes. Um, porque eu gritei gol. E tem 400 mil pessoas do meu lado que não usam racionalidade.
O verde também acha... não é racional.
Não, não, não... Ah, é sim, porque fala, esse cara torce pro outro time, vamos pegar ele.
Não, tenta botar o Minduim de verde pra ver.
Ele não coloca, ele não verde.
Coloca verde. Você não normal. Coloca verde. Nossa, eu sempre pensei, idiota.
Esse moleque.
Mas você vai perder a aposta e você vai vestir a camisa. Não, eu não visto a camisa.
Ah, não, isso eu não ligo mais também.
Gente, pelo amor de Deus, mano. Quantos vocês têm? Da hora você conta essa criança, mas, né...
Eu acho que tem uma coisa mágica no futebol. Por exemplo, uma coisa que tá muito marcada na minha memória: o gol de falta do Branco em 94.
Muito pra mim também.
Que o Romário tira a bundinha assim, fique, tá ligado?
Sim. Se fosse o Hulk ali, não tinha batido a bunda dele.
Milímetros ele tira a bundinha e faz o gol. Isso eu acho mágico, tá ligado? Porque é uma coisa tão precisa.
O gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra também, que ele cruza
na bola. Ah, eu não achei tão mágico esse, não. Achei engraçado, mas achei.
E o gol do Roberto Carlos contra o Barthez, velho.
Que faz a curva.
Pelo amor de Deus.
Nossa, isso é bizarro.
Aquele,
mas não é Copa do Mundo gol, esse, né?
Acho que era, cara.
Acho que era amistoso, acho que
amistoso,
né?
Acho que era amistoso.
Acho que era.
Nossa, tudo... Tá, não, então eu vou roubar. Mas, meu, aquele gol até hoje eu olho e eu falo, meu Deus, era tipo do meio, metade do meio do campo ali, um quarto do campo atrás. Não, mas
foda-se a distância. A curva que é muito louca.
Exato, né? O maluco bateu o peito de fora. E, mano, saiu da barreira, bateu na trave e entrou, mano. E a cara do Barthez assim, ó. What the fuck?
Ele lembra na bola, né? Ele lembra na bola.
Então, mas a brisa que eu entro nisso é que, velho, quando você vê o lance separado, fora do contexto do jogo, eu acho que cresce mais. Acho mais da hora.
Sério?
É. Porque, mano, você já tá de saco cheio de ver 90 minutos. 90 minutos é muito longo, vai. Convenhamos, não é?
Se o jogo for ruim, é. Se o jogo for
90
bom,
minutos
não.
É muito, muito minuto. Pra não. Acontecer uma coisa, é. Sabe? Que às vezes acontece.
E pode acabar 0-0.
Às vezes não acontece nada.
É, que não acontece nada, velho.
É ridículo, cara.
E aí me dá... Eu fico de saco cheio, daí eu, por isso que eu falo que eu não vejo nem os melhores momentos. Eu vejo o lance.
O gol.
Especificamente o lance. Porque esses lances são mágicos, mas tem 90 minutos...
De nada, né?
De nada.
Mas volta, tá ligado? O futebol... pelos gringos lá, são muito ridicularizados justamente por isso. Fala, mano, futebol é um esporte muito idiota, velho.
Ah, porque... mas peraí. Olha só, se você for comparar com esporte de gringo, que é beisebol, futebol americano...
Porque
você
vê sempre acontece alguma coisa.
Não, você vê quanto tempo tem de coisa não acontecendo, não acontece nada, cara.
Aí você tá falando, por exemplo, tudo bem, tem bastante pausa no futebol americano, os jogos de beisebol duram, sei lá, mano, 6 horas, tá ligado? Até vai pros outros, dura dias até.
Não, e de bola não, em jogo você vai ver a porcentagem disso.
É mas, mano, dá muita raiva você assistir a porra de um jogo onde nada acontece. Aquele jogo merda que fala, caralho, eu perdi 90 minutos da minha vida e quem ganhou? Ninguém. Ninguém saiu ganhando. Absolutamente ninguém. Só o estádio
e só quem ganhou dinheiro ali, né?
Mas tá, ó, vocês lembram de algum jogo 0-0 muito bom? Muito, muito, muito bom.
Ah, não, já vi alguns, difícil, mas não vou lembrar.
É difícil,
mas,
né,
não,
cara?
Caralho, foi jogão, hein?
Sim, acho que acabou 0-0 tem que, tipo... Que saudade do Golden Goal.
Nossa, Golden Goal era legal, velho. Mano, Golden Goal era legal.
Você lembra disso, mano? Mas não tem mais?
Não.
Acho que foi Copa de 90, talvez?
94. Aí você já me pegou, cara.
Mas
aí
acontece, é prorrogação em pênalti?
Hoje em dia é
prorrogação em pênalti. Na eliminatória, né? Quando no mata-mata.
O Golden Goal era o seguinte, durante a prorrogação, quem fizer ganhar.
Eu sei, mas hoje não tem mais, tem outra coisa.
Prorrogação, dois tempos de 15
pênalti.
É, Golden Goal é mais da hora.
Mano, porra! Mas não é, né, velho?
Porque imagina, porque daí o jogo... Não, e aí o jogo pode ter 200 minutos, velho. Porque não acabava nunca, tinha que fazer o gol.
É tipo no octógono, mano. Empatou e falou, quer acertar o primeiro soco, né? Que quer encaixar o primeiro... Tipo, não é muito justo. Mesmo se não for pra pagar.
Isso que eu acho da hora do MMA, que, mano, se a luta for o mais longa possível, é 25 minutos, cara.
Mas
isso
que você tava falando de lance... Agora eu lembrei do lance de uma Copa que foi do Suárez. Não sei qual Copa foi, que ele tira a bola com a mão.
Ah, sim, sim, sim.
Que daí, tipo assim...
Puta ponte ainda,
ele é expulso. E aí, se o cara fizer o gol. 90 minutos o lance, e se o cara fizer o gol de pênalti, o Uruguai tá eliminado. O cara erra o pênalti. Nossa. Então, tipo assim, ele trocou a expulsão dele por uma classificação, tá ligado?
É.
Tem lances muito marcantes em Copa do Mundo, velho. Muito, muito.
É que então, existem jogos que têm
história. O gol de mão do Maradona.
Existem jogos que têm história que aí faz sentido assistir o jogo inteiro. Mas o problema é você assistir vários jogos ruins. Por exemplo, eu assisti, sei lá, 5 anos depois, a Batalha dos Aflitos. Que da hora,
é muito
velho.
Louco, velho.
Que da hora. Tipo, o documentário assim, é foda. Se você vê o lance, os lances em si, da expulsão dos gols,
perde
o sentido. Aí, beleza. Só que o problema é, daquele campeonato... Era a Série B ainda, né?
É, o Grêmio tá subindo.
Imagina assistir o campeonato inteiro pra ver aquele jogo, tá ligado? Sim. É muito... demanda muito da pessoa assistir futebol, tá ligado? Sim, isso que eu acho foda.
É, mas é que... Por exemplo, se você vê o Ronaldo ser campeão de 2002 sem o contexto de 98, não tem a mesma graça a história. Ele faz o cabelo do Ronaldinho justamente pra tirar
a atenção
né? Do lance dele ter que responder perguntas sobre o que ele tinha sofrido da convulsão na final. É uma puta história, tá ligado? É a recuperação que ele tem.
E tá marcado até hoje, mano. Quantos moleques estão hoje usando ainda o cabelo?
Exato, velho, exato. Hoje em dia ainda tem uns moleques fazendo videozinho com o cabelo cascão, tá ligado? Uma geração de cascões, de Ronaldos, de Neymar, de Enzo.
E, mano, vocês vão assistir os Jogos Chapados?
Não.
Não vou.
Você não tem essa brisa?
No Uruguai só.
Lógico que eu vou, velho. Vou ver loucaço.
Você tem essa brisa também, Minduim?
Mano, eu não tenho como não ficar, mano. É automático. Você sempre fica.
Então, é porque o que vocês estavam falando, ó. Por exemplo, Corinthians.
Você vai vendo um jogo já tomando uma gelada, mano. É natural.
Mas Corinthians eu tô ligado.
Mas não tem que estar, vai ser uma coisa que vai rolando ao longo.
Não, mas, por exemplo, do Corinthians eu tô ligado que existe a relação ganja e torcida.
Tem. Existe.
No, na seleção também tem ou não tem?
Ah, acho que não, por aquela torcida que a gente falou.
Não é.
Ah, de que é o que você falou, não, de serem pessoas aleatórias.
De bebida tem, cara. De bebida tem.
De bebida tem. Eu acho que mais pela reunião, tá ligado? Será
e onde
que não?
Está reunido, né?
Sim. É. De tipo, igual você falou, ir pra um bar, né?
É, os caras colam no boteco, é. Então não tem jeito.
Mas, sei lá, eu... Eu não gosto de... Os esportes que eu acompanho, eu gosto de ver sóbrio, muito sóbrio pra... Pra...
Analisar, eu também
gosto. Pra degustar.
Ah, tá, eu acho que uma geladinha sempre acompanha bem.
Mas sem ficar loucão.
Sem ficar loucão. Dependendo do jogo, assim, mas uma geladinha não tem como.
Ramão,
né?
Estraga demais.
Estraga.
Às vezes, quando eu vou ver também o UFC, que eu tô mega empolgado, assim, falando, caralho, eu começo desde o card preliminar mesmo. Aí chega na principal, mano, tipo, você tá torto, tá ligado? Fala,
já tá maquiado.
Quem ganhou mesmo, velho? Aí, tipo, perde aquela. Começa a perder a atenção, né, velho? Gosto de ver um seriadinho, eu gosto de fumar um também. Mas aí quando você exagera, você tá voltando pra poder entender o que passou. Aí
no seriado você só primeiro decidir no dia seguinte, né? Um jogo que é ao vivo, não tem.
Verdade. E
nas outras Copas tinha muita brisa de... Quando começou a transmissão de TV a cabo, aí tinha a galera que assistia na TV analógica porque não tinha delay, vocês lembram disso?
Sim.
Aí começou a internet, tinha mais delay ainda. Daí tipo, tinha gente que assistia na TV... Quando ainda tinha sinal analógico, eu assistia no sinal analógico, aquela imagem toda cagada, cheia de chuvisco,
só pra
não ouvir o gol antes, tá ligado? E agora tem o pior ainda, que é o on-demand. Você pode nem ver o jogo na hora. Você pode ver depois,
você
não vê o resultado e vai passando pra frente o toque de lado, tá ligado?
E o cara agora só vê só os lances agora.
Sou eu, mano. E vocês têm essa brisa? Ou não, tem que ser o ao vivo? Tem que ser no mais...
Pra mim, quanto mais ao vivo, melhor.
Não, é, quanto mais ao vivo,
melhor. Vocês têm sinal de TV digital pra assistir?
Não tenho, mas, por exemplo, o jogo Corinthians contra o Flamengo na final, eu tava assistindo pela internet, que é um delay do caralho. E aí, nos pênaltis, eu falei, cara, tá todo mundo gritando. Lá fora.
O que você fez?
Eu coloquei no rádio.
Ah.
Aí eu coloquei o rádio é instantâneo.
O rádio é outra coisa. O rádio é rádio, velho. É no momento. Rádio,
mas aí você ouviu e não viu? Ou você viu e
deixei,
viu?
Deixei aí, só vi no delay.
Caralho.
E pra ver como foi a cobrança, tá ligado?
Os caras antigamente iam no estádio e colocavam
o rádio.
Mano, hoje em dia tem um serviço, que é um serviço, nem é pago, não é nada. Mas tem um grupo do WhatsApp que o Pedro é viciado, por exemplo, que chama GIF Gol. E aí o cara vai mandando os GIFs dos gols. No WhatsApp, tá ligado? Na hora que faz, ele grava, aí ele só solta rapidinho o GIF, gravando na televisão mesmo, tá ligado? Tosco, bem tosco, assim. Então tem jogo que, tipo, por exemplo, às vezes eu tô assistindo jogo do Corinthians e eu vejo que apareceu alguma coisa no WhatsApp e falo, ai meu Deus do céu, saiu gol aqui. Só que é da rodada inteira, tá ligado? Não é só do jogo. Mas tem isso também, hoje em dia você não precisa nem, mano, assistir o jogo, o cara te manda no WhatsApp o gol, velho. Olha que louco, velho.
É verdade. Mano, muito boa a nossa brisa, senta aí, Tito. Porque agora a gente vai pro nosso momento Gastalombra.
Gastalombra, yeah, yeah, momento.
nosso momento gastar a lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir, além da Copa do Mundo. Quem quer começar?
Eu vou indicar o quarteto em si. O quarteto em si, eu falei dele uma vez, quando eu indiquei o álbum do Baden Powell. Elas participam do álbum. E hoje eu vou indicar, mano, o quarteto em si é colaborado pela Cibele, Silene, Sinara e Siva Ribeiro. São as quatro irmãs. E o álbum que eu vou indicar, o Som Definitivo, de 1966. Albão Master, monstro, só procura lá. É, tem Zambi. É mano, um álbum muito foda. Muito bonito. O quarteto em si é o primeiro quarteto de mulheres do Brasil, cara. É o mais antigo, é o primeiro.
É? Qual que é o som delas?
O som delas é um samba jazz de época, assim.
Samba jazz?
É, samba jazz.
De que ano que é esse álbum?
66.
Que loucura, cara. É. Um samba jazz de 66?
É. O primeiro álbum do Jorge Ben também é de samba jazz.
Elas são da onde?
Acho que é do Rio. Eles do são, Rio? É, são do Rio de Janeiro.
E existe até hoje?
Não existe.
Desbandou ou morreram?
É, eu acho que duas irmãs morreram.
Pode crer.
Duas irmãs morreram.
Ouvirei, nunca ouvi na minha vida,
cara. É muito
cara.
Bom, cara. É muito bom.
E tem coralzinho? Bastante.
Tem coralzinho.
Nossa,
eu vou te indicar um pra você, cara. Ouvir um coral também, então. MPB4.
MPB4.
MPB4
é existe até hoje.
Existe até hoje.
É bom demais, cara. É. Tem a clássica deles com o Chico, né?
Sim.
Nossa, bom demais.
Roda Viva.
É. Roda maravilhoso, Viva. Isso é maravilhoso, mano.
Nos Estados Unidos tem a brisa do quarteto de barbeiros, né?
Uhum.
O Barber Quartet. E aqui a gente nunca teve muito essa brisa de corais.
A capela?
O MPB4 é a capela.
Ah.
Quer dizer, tinha banda também, mas eles faziam muitas harmonias, eles, tá ligado? E no Brasil não teve muito. E é engraçado que o MPB4 é quase que um oásis no bagulho, porque eles eram os únicos representantes disso, né, cara? Dessa brisa de coral.
Eu achei que era um codec, mano, MPB4, velho.
Essa MPB4, piada é
visual,
né?
Ou são a Lua do MPB4. Isso é fantástico.
A Lua e Eu?
Não, só a Lua. A Lua e Eu é do Cassiano.
Sim,
bela demais. Quem mais?
Bom, eu vou indicar dois documentários falando sobre Copa do Mundo.
Ah, que merda, cara.
A gente tá falando desse assunto, né, velho? Vamos lá. Brasil 2002, os bastidores do Penta, que é isso que a gente tava comentando.
Mas qual que é a brisa desse documentário?
Cara, os bastidores de 2002, da
mas
seleção
são imagens da CBF?
Não, cara. Não.
Foi o Belletti que levou
uma
câmera. O
levou uma câmera digital na época.
Belletti lateral?
Isso. E ele foi fazendo vlogs, tá ligado?
E todo mundo zoando, falando, tira essa câmera da minha frente,
claro,
velho.
Que assim,
primeiro vlogger.
O primeiro vlogger foi mais de 2002. Não, claro que tem depoimentos dos jogadores, né? Contando histórias.
Que
hoje em dia,
pode crer, da hora.
Tem os jogadores contando as histórias, mas tem essas imagens que nunca tinham sido divulgadas em lugar nenhum.
Que ficou no churrasco do Belletti,
ficou no churrasco do Belletti, que ele reunia a rapaziada pra mostrar.
Que da hora. Aí talvez os caras falam que não deveria levar o Daniel Alves. Se ele levar uma câmera...
Ah, não, valeu a pena. E o samba, se ele levar uma câmera e o samba, valeu a pena. E isso tá na Netflix. E outro também documentário da Netflix, também de seleção, é o Capitães. É um doc que acompanhou capitães de 6 seleções no processo de classificação pra Copa do Mundo. Tá o Thiago Silva, o Modric da Croácia, tem o Aubameyang, tem vários capitães. E aí, tipo, acompanha, tipo... toda a preparação pra Copa, alguns jogos mais importantes, jogos que os caras estavam suspensos ou machucados e não poderiam assistir, então é o Modric com os filhos assistindo em casa o jogo, tá ligado?
Tá machucado?
Ele machucou pra 2 jogos e aí o time conseguiu classificar, aí
mas
o último
ele
jogo
Copa.
Ele voltou. Vai pra Copa. Aí tem o Thiago Silva também que fala muito sobre o que ele passou, as críticas que ele passou.
Porque... Do 7x1, pá.
Do 7x1 e o jogo anterior ele não assiste os pênaltis, né? Quer dizer, ele não faz a reunião com a galera nos pênaltis, ele senta na bola e chora. Então tem esse lance, o Aubameyang...
Mas ele conta o que aconteceu?
Cara, ele só fala que, mano, eu queria ficar no meu canto e assistir, fazer aquilo do meu jeito. Foi o que eu quis fazer naquela hora. Eu respeitei fazer o que eu quis, tá ligado? Eu acho justo, tá ligado? Não tem obrigação nenhuma também, não deve nada pra ninguém. Não foi isso que fez o Brasil perder.
Não foi, mas é perder. Estranho, né? Porque, sim. Como eu falei, pelo teatro, sim. Que acontece...
Mas é um teatro diferente, né? Ele foi um personagem diferente pro mal, nesse sentido.
Não,
né?
Eu sei, mas você entende que, tipo assim, o esperado, o que tava no roteiro pra ele, era ficar de joelho abraçado com todo mundo.
Sim, com certeza.
Ele fugir disso, que não tem nada a ver com futebol, que não tem a ver com bater na bola, foi mais marcante do que se ele errasse um pênalti, por exemplo.
Sim, né? Sim. E aí tem, tipo, acompanha o capitão de algumas seleções menores também, e é muito louco você ver a dificuldade de um capitão da seleção brasileira que tem o bom e do melhor, e os caras, capitão da seleção africana ou de algum país que parece de série B, de paulista, tá ligado? Então, assim, é bem da hora você ver, e, tipo, tem muito lance da cultura, né, como os países e como esses caras veem o futebol na cultura deles, é bem massa também.
Tem várias seleções que não são profissionais, né?
Tem, mano.
Tem várias,
tem. A Austrália, muito jogador, quando foi pra Copa, inclusive, tinha muito jogador que era bombeiro. Pode o ter. Trabalho principal do cara era bombeiro.
Eu lembro que tinha um goleiro da Dinamarca, se não me engano, ele era contador.
Que loucura, cara. É, os árbitros, se você pensar assim, que os árbitros de futebol hoje em dia no Brasil não são profissionais ainda.
Ah, é?
A maioria tem dois empregos.
Sabia, não?
Sim. Ah, mano, um árbitro por jogo, ele deve ganhar, sei lá, um árbitro, não o FIFA, que deve ganhar R$1.000 por jogo. Não, eu não sei se é muito, a gente pode discutir isso. Mas um de Série B, o cara deve ganhar R$200 por jogo.
Entendi.
Ele faz quantos jogos
como,
num...
Né? Não tem como.
Não tem. É muito mais pelo amor que ele tem, ou por ele querer um dia ser um árbitro foda, do que... Então não tem como, não.
Pode crer.
É óbvio, a CBF tem muito dinheiro pra pagar esses caras e fazer uma arbitragem decente. E é isso, né? E depois o árbitro é punido porque ele não tem uma estrutura, ele tem dois empregos, ele trabalhou no dia anterior fazendo, sei lá, alguma outra coisa e foi pro jogo.
Entendi.
Dá pra cobrar o cara.
Justo. Thiago?
Nossa, essa respiração foi muito de fumante dodói, velho.
Eu nem tô fumando, caralho. É, também não tô assistindo muita coisa. Só tô trabalhando. Então acho que eu nunca indiquei música aqui. Boa ideia. É, caralho, eu vou indicar o quê? Cheguei aqui conversando até com o Amendoim, ele tava ouvindo Mac Miller, que é uma daquelas coisas que eu comecei a ouvir depois que a pessoa morre, você começa a curtir pra caralho. Mas tava falando mais do projeto do Tiny Desk, né? Que é um dos projetos que eu mais gosto. Pra quem nunca ouviu, é... Mano, é as pessoas cantando, artistas extremamente talentosos, numa versão acústica, né, ali ao vivo, não necessariamente acústica, mas numa bibliotequinha ali, todo mundo apertado, bonitinho, e todos os artistas que passaram por lá me fizeram me apaixonar pela música, saca? E um que eu tenho ouvido muito no repeat, que é brasileiro, que acho que é o único que tá no Tiny Desk, viu, do Brasil, posso estar errado. Lineker e os Caramelos.
É, isso que eu vi no Tiny Desk.
Puta que pariu, né, cara? Já faz muito tempo que eu tô ouvindo, mas eu tinha parado um tempinho, aí eu volto. E acho que volto até...
Lineker também tá.
Hã? Hein?
A Lineker.
É isso. A Lineker e os Caramelos.
Ah, e o Seu Jorge também.
Seu Jorge também tá? Também tá. Seu Jorge eu não ouvi ainda, hein, mano.
Seu Jorge bom, também tem.
Já vou indicar
mas até sem ver. É o mais antigo, mas ele não tá ainda na bibliotequinha. Eles
puta,
não estão fazendo
foda, cara. Mas esse set deles, cara, é maravilhoso, cara. E a gente tava fazendo podcast umas edições atrás, falando do que te faz chorar. Esse é um set que
a
faz chorar, cara. Faz porque é um bagulho muito forte, cara. É um projeto que eu já pago um pau, gringo, tá ligado? Renomado pra caralho, premiado pra porra, mano.
Aí
você tem uma preta trans brasileira.
É verdade.
Cantando pra caralho. Aí, mano, quando eu tô chapado, eu olho aquilo, eu choro toda hora, mano. É um set lindo. Eu acho que tem umas três músicas que eles cantam.
Sabe que
maravilhoso.
Sabe uma coisa muito da hora do Tiny Desk? É que o símbolo do Tiny Desk é o microfone, você já viu?
É, a gente já falou disso.
Porque a brisa deles é que, mano, você vai ter esse microfone e o som que você fizer vai ser captado, não tem efeito, não tem nada, não tem pós-produção. Mano, isso é a pureza da música,
é
né?
Pureza, eles prezam e a voz isso, né? dela, mano, é maravilhosa, velho. Aí você vai lá nos comentários, os gringos que não sabem uma palavra em português, fala, meu, ó, português é uma língua maravilhosa. Olha a sonoridade disso, coisa que a gente acaba nem apreciando porque a gente conhece a língua. Mas, nossa, que vozeirão da porra, velho. Que set lindo, maravilhoso. Lineker e os Caramelos, Tiny Desk, coloca lá e, meu... Só coloca no new repeat.
O do Roy Hears é bonito pra caramba.
De quem?
Também. Roy Hears.
Pode crer.
É, esse eu chorei ouvindo. Nossa, isso daí. Porque ele tá bem velhinho já, né?
Pode crer.
Tá
bem velhinho. Eu chorei com a do Cranberries, mano. Tipo, já tinha ouvido, daí depois que a mina morreu, fui ouvir de novo e, nossa... É esse negócio, né? Visceral, cara. Porque, mano, é só um microfone, então você não tem coisa mais intimista que isso, saca? É, o microfone é seu ouvido ali, saca? E, nossa, é do cara. E é no, bem intimista porque é violão, baixo e ela. Nossa, cara, é foda demais. Cara.
Arrepia, muito bom. Só de pensar.
Muito bom. Mano, eu vou indicar uma reindicação que é o podcast Projeto Quirino. O que aconteceu? Esse podcast, eu já falei sobre ele aqui, que fala sobre a história preta do Brasil, tá ligado? E ele, eu não sabia, ele foi inspirado num podcast do New York Times que chama 1619, que é quando o primeiro navio negreiro chega nos Estados Unidos. E é uma jornalista, Nicole Hannah Jones, que ela faz esse podcast. É a mesma proposta, né? O Projeto Quirino pegou essa proposta e trouxe pro Brasil. E é impressionante os paralelos, assim, sabe? Tanto que aconteceu na escravidão na história americana, quanto que aconteceu no Brasil, assim, né? E o que aconteceu? Eles fizeram um episódio extra porque eles entrevistaram ela, cara. E, mano, é do caralho, velho. Você vê todo... Todas as trocas que tem, né, entre o Ruggiero e essa mina, que o autor do podcast brasileiro, e essa mina, e você vê os paralelos, as coisas que você fala, caralho, mano, olha a distância e como
essa história modificou, criou toda a história desses países, saca? Porque, beleza, não existiria a história do Brasil sem história preta, não existiria a história americana também, sabe? Foi uma sociedade extremamente construída nas costas das pessoas que foram escravizadas. E aí eu assisti A Mulher Rei também, né? Que é da... como é que chama? Esqueci o nome da atriz agora. Viola Davis? Viola Jones? Esqueci. Viola alguma coisa.
Gostou?
Cara, é um filme bem bom, porque ele se passa no Benin, né? Que é onde teve a treta lá dos bronzes de Benin. E dá o protagonismo preto, né? De colocar essa história. Teve uma galera que criticou, né? Porque essa sociedade, né, que eles representam era uma sociedade extremamente bélica, né? Que ia pras outras aldeias, matava todo mundo mesmo. Mas é uma visão não eurocentrista de Hollywood que eu já acho bem da hora, né? E o filme em si, se você quiser pegar um baldão de pipoca e assistir, é bom. Então, tipo, cinematicamente divertido. E depois dá vontade de ver o que aconteceu, né? Porque uma coisa que a gente não entende é que, por exemplo, as pessoas que foram escravizadas e foram trazidas... Tem até um brasileiro no filme, cara.
Lembro?
Não, o ator não é brasileiro, o personagem é brasileiro. Tá ligado? Que o cara foi pra África pra escravizar pessoas. E aí tem uma brisa, né? Que a gente nunca pensa mesmo, né? Que as pessoas que foram escravizadas e trazidas pra América, mano, eram reis onde eles estavam, sabe? Eram, tipo, existia toda uma sociedade criada que eles tacaram foda-se, arregaçaram tudo, saca? E esse ponto é legal de ver, saca, nesse filme. Então, duas coisas aí, o Projeto Quirino e A Mulher Rei. O Projeto Quirino, se você não ouviu, ouça tudo e depois vai ouvir esse episódio extra aí que saiu, que eu acho que vale muito a pena pra você entender o contexto do que eles estão falando, né? Porque eles trocam muita ideia sobre os dois projetos em si. E A Mulher Rei pode assistir domingo à tarde, se você não tiver mais nada pra fazer, porque é um filme ok. Muito bom, vambora que a gente tem mais coisa pra gravar. Falou, Tito.
Falou, galeris.
Falou, Miguel.
Falou.
Falou, Midoin.
É nóis, Queiroz, é nóis.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, pessoal, também @will, muito nerd lá no Live Drift.